Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 25 de outubro de 2018. E começa agora a 66ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 6 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Hoje, ao final da reunião ordinária, será entregue as moções congratulatórias do mês de outubro. E lembrando também que na próxima segunda-feira, dia 29, haverá audiência pública para debater o fechamento dos CNEIs aqui na Câmara Municipal. E tudo será transmitido pelo nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 8 minutos do dia 25 de outubro do ano de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 66ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Roger Viegas fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Letras Sagradas tiradas dos Salmos, número 120, que diz: para os montes levanta os olhos, onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 21. Toda pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Roger Viegas por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Cabanja.
Senhor presidente, eu solicito de vossa excelência, se todos os vereadores assim também entenderem, os empresários vierem até essa casa, estão precisando de 20 minutos para fazer algumas colocações que é interesse de toda a população, eles que trabalham e que geram empregos, e eles gostariam de 15 minutos, tirar uma comissão, que é muita gente, para discutir um assunto de interesse do município, se Vossa Excelência assim o concordar. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, o vereador Caboja, um vereador muito sensato, equilibrado, e as ponderações, as indicações dele aqui, tem que ser um valor de coerência. Mas eu sou contra o pedido dele. Vossa Excelência, a mesa diretora, já autorizou, né, pelo que eu sei, que um representante dos empresários use a tribuna. Use a tribuna. Ora, senhor presidente, o que, que nós vamos ganhar com isso? Além de ter uma discussão lá interna, intercorpus, os empresários vão contar para o Divinópolis o que está acontecendo. Eles vão narrar o que está acontecendo. Se nós fizermos uma reunião lá, vai ser 117 mais uma comissão. O que, que vai ocorrer? Então eu acho que o representante dos empresários usar a tribuna seria melhor para todo mundo. Seria melhor, senhor presidente, porque vai ser transmitido, nós podemos repassar isso, vai chegar ao governo, a população vai tomar conhecimento da realidade empreendedora de Divinópolis. Então, com devido respeito ao vereador Caboja, eu sou contra esse encontro no plenário e eu acho que tem que fazer o que a mesa diretora está propondo aí, salvo engano, senhor presidente. Que o orador representante fale para o plenário e fale para a população.
Nós vamos prosseguir a pauta com a leitura do expediente. Vamos dar a palavra à tribuna livre. Vamos ouvi-los. E se ainda houver necessidade, depois de ouvi-los na tribuna livre, então paramos a reunião por uns 10 minutos e conversamos. Solicito da secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos que estão aqui presentes, os empresários, mas ainda o meu melhor boa tarde, as mães das escolas cuja Secretaria de Educação querem fechar e diminuir a turma. Sejam muito bem-vindas a esta casa e todos os servidores, nós estaremos conversando com vocês logo após a leitura, juntamente com a Comissão de Educação. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Projetos do Executivo. Projeto de Lei Complementar número EN 011 de 2018. Altera o dispositivo da Lei Complementar número 7 de 28 de dezembro de 1991 e posteriores modificações que dispõe sobre o Código Tributário e Fiscal no município de Divinópolis e da outras providências, de 18 de outubro de 2018. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Projeto de Lei EM 081 de 2018. Aprova a planta genérica de valores do município de Divinópolis para fins de lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU a partir do exercício de 2019, de 18 de outubro de 2018. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Nelson Francisco Rezende Silva, falar sobre aprovação de projetos. Emenda número CM 126 de 2018 ao projeto de lei número EM 070 de 2018, PPA 2019. Emenda orçamentária impositiva. Infraestrutura e planejada de operações urbanas. Infraestrutura planejada de operações urbanas. Manutenção e atividade de programas de política sobre drogas. Política sobre drogas e direitos humanos. Manutenção do programa Estratégia de Saúde da Família. Vereador Eduardo Print Júnior. Emenda número CM 139 de 2018 ao projeto de lei número EM 070 de 2018. Revisão PPA. Manutenção e apoio aos conselhos de moradores, bairros e associações. Apoio aos conselhos municipais e associações comunitárias. Fortalecimento da cultura. Manutenção do Fundo Municipal sobre Drogas. Vereador Marcos Vinícius. Emenda CM 140 de 2018 ao projeto de lei EM 070, revisão do PPA. Implantação e manutenção dos serviços de urgência e emergência de saúde mais saúde, cidade saudável, manutenção das atividades da vigência em saúde, mais saúde da cidade saudável, infraestrutura planejada e operações urbanas, manutenção das operações e contratos de tecnologia da informação, vereador Cleitinho Azevedo. Emenda CM 143 de 2018 ao projeto de lei AM 070 de 2018, revisão do PPA. Manutenção de apoio aos conselhos de moradores, bairros e associações. Apoio aos conselhos municipais e associações. Assistência e desenvolvimento social. Manutenção da Polícia Militar de Minas Gerais. Manutenção do Fundo Municipal de Drogas. Vereador José Luiz da Farmácia. Emenda CM 145 de 2018 ao projeto de lei AM 070 de 2018, revisão do PPA. Infraestrutura planejada e operações urbanas, gestão da política sobre drogas e direitos humanos, construção e reforma das unidades básicas de saúde, construção e reforma e suporte e apoio à administração. Vereador Dr. Delano. Emenda CM 147 de 2018 ao projeto de lei AM 070 de 2018, revisão do PPA. Manutenção das unidades de atenção primária em saúde. Manutenção em serviço de urgência e emergência. Infraestrutura planejada e operações urbanas. Infraestrutura. Manutenção do Fundo Municipal sobre Drogas. Vereador Rodrigo Caboja. Emenda 149 de 2018, emenda modificativa PLAM 070 de 2018. No quadro resumo anexo 3, planejamento orçamentário do projeto de lei AM 070 de 2018, no órgão Câmara Municipal passa a ter a seguinte redação. Câmara Municipal de Divinópolis, 18.566.000, 2018. 2019, 19.669.080. 2020, R$21.149.150,40. 2021, R$22.399.919,75. Total de R$81.774.250.015. Vereador, presidente da Casa, Dair Otaviano. Emenda número CM 137 de 2018 ao projeto de lei AM 071 de 2018, subvenções e contribuições. Artigo 88 da Lei Orgânica Municipal acrescentar o artigo 1º do projeto de contribuição para a seguinte entidade. Associação Evangélico Quadrangular, R$70.000. Associação Cultural Divinarte, R$90.000. Conselho Comunitário Rural de Roseiras e Barragem, R$30.000. Vereador Marcos Vinícius. Emenda CM 141 de 2018 ao projeto de lei AM 071 de 2018, subvenções e contribuições. Lar das Meninas, R$51.576,11. Fraternidade Espírita Cristã, R$51.576,11. Conselho Popular de Moradores do Bairro São José, R$60.000. Vereador José Luiz da Farmácia. Emenda CM 148.218 de 2018. Projeto de Lei AM 071 de 2018, subvenções e contribuições. A Casa Samaritana de Assistência aos Pobres, R$10.000. Vereador Rodrigo Caboja. Emenda CM 110 de 2018 ao projeto de lei AM 072, orçamento 2019. Implantação e manutenção de serviços de urgência e emergência, R$ 189.000. Material de consumo da saúde, R$ 30.000. Realização de pavimentação poliédrica da Rua Francisco, no bairro São Geraldo, R$219.728.033. Vereador Cleitinho. Emenda CM 125 de 2018. praças e áreas de lazer, ampliação e conservação da rede física escolar, implantação e manutenção das atividades de programas de políticas públicas, UTI móvel. Vereador Eduardo Print Júnior. Emenda CM 138 de 2018. Associação Evangélico Quadrangular de Divinópolis. Conselho Comunitário Rural dos Roseiros. Associação Cultural Divinarte. Vereador Márcio Vinícius. Projeto de Lei EM 72, Orçamento 2019. Conselho Popular de Moradores do Bairro São José. Fraternidade Espírita Cristã. Lar das Meninas, 23º Batalhão da Polícia Militar, manutenção do Fundo Municipal sobre Drogas, vereador Zé Luiz da Farmácia. Emenda CM 144 de 2018 a Projeto de Lei AM 072 de 2018, Orçamento de 2019. Praças e Área de Lazer, manutenção do Fundo Municipal de Drogas. Construção e reforma das Unidades Básicas de Saúde do Bairro Sagrada Família. Vereador Dr. Delano. Emenda CM 146 de 2018 ao Projeto de Lei AM 072 de 2018. Manutenção das Unidades de Atenção Primária em Saúde. Manutenção das Unidades de Atenção Primária em Saúde. Implantação e manutenção dos serviços de urgência e emergência. Manutenção do Fundo Municipal sobre Drogas. Vereador Rodrigo Caboja. Ofício 132 de 2018, Divinópolis, 17 de outubro de 2018, solicito a retirada e tramitação em definitivo do projeto de lei CM 113 de 2018, vereador Rodrigo Caboja. Divinópolis, 18 de outubro de 2018, ofício CMD 157 de 2018. Vem em conformidade nos termos regimentais solicitar a retirada em definitivo da emenda CM 073, CM 075 do projeto EM 070 de 2018, vereador César Tarzan. Divinópolis, 18 de outubro de 2018. Ofício 084 2018, gabinete 10. Peço que sejam desconsideradas as emendas CM 097, 98 e 99 do projeto de lei 072 de 2018 e número 100 dos projetos EM 70 de 2018, vereador Negro do Buritis. Divinópolis, 24 de outubro de 2018, ofício Secretaria de Governo 1400 de 2018, requerimento 287, vereador Edson de Souza, ofício CEMED. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 24 de outubro de 2018. Ofício Secretaria de Governo, 1401 de 2018. Indicação 1095, CEMED. Indicação 1065, CETRANS. Vereadora Janete Aparecida. Indicação 1030, CETRANS. Vereador Raimundo Nonato. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Sindicato dos Trabalhadores da Educação Municipal de Divinópolis, Minas Gerais. Ofício Sintende 18-1009. Divinópolis, 23 de outubro de 2018. Assunto diversos. Senhores vereadores e senhora vereadora. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação formaliza perante essa Casa Legislativa a apresentação da nova diretoria do Sintende, que assumiu os trabalhos a partir do dia 9 de outubro de 2018. Informamos a Vossa Senhoria que a administração municipal realizou somente o pagamento de R$ 1.000 nos salários dos servidores da educação, referente ao mês de setembro. Após várias reuniões, não obtivemos uma resposta em relação aos pagamentos do restante dos salários. Nesse sentido, realizamos a Assembleia no dia 24 de outubro de 2018, no auditório do Sintran, às 18 horas. Em relação ao Diviprev, informamos que a nova diretoria recebeu os documentos referentes aos estudos realizados somente no dia 22 de outubro do corrente ano. Sendo assim, definimos um grupo de estudo que essa diretoria tem como objetivo de realizar suas apreciações e possíveis sugestões para devidos encaminhamentos. Solicitamos que Vossa Senhoria aguardem o posicionamento desse sindicato para tratarem deste assunto tão importante aos servidores municipais. Aproveitamos a oportunidade para convidá-los à cerimônia de posse, que acontecerá no dia 31 de outubro de 2018, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal. Deixamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Rodrigo Rodrigues Ferreira, diretor do Sintende, e Gleidson Rogério de Araújo, diretor do Sintende. Senhor Presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das indicações, que são requerimentos, votos de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação CM 1156 de 2018, solicitando que seja feita análise ou supressão das árvores em situação de risco na área urbana do município de Divinópolis. Indicação CM número 1157 de 2018, solicitando providência para aumentar a razão da água pluvial em bueiros que se encontram na Avenida Getúlio Vargas, esquina com a Paraíba, no centro da cidade. Indicação CM 1160 de 2018, solicitando análise da situação de risco de quedas de árvores situadas ao longo de toda a rua Ibirité, no bairro Alvorada, e necessário que seja feita a supressão das mesmas. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 322 de 2018, que seja liberado e cedido o espaço GTO da Câmara Municipal no dia 23 de outubro ao dia 2 de novembro de 2018 para a exposição de artes da Semana Lixo Zero. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1154 de 2018, solicitando que seja colocado nova camada de asfalto sobre a ponte do 49. Indicação número 1155 de 2018, solicitando que seja incluída o pró-transporte ou avançar cidades nas ruas da comunidade de Buritis, que ainda não foram pavimentadas, para que elas sejam contempladas com melhorias oferecidas do programa. Senhor Presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nessa tarde de hoje.
Passo a palavra à tribuna livre. Convido o senhor Nelson Francisco Rezende Silva, que falará sobre a aprovação de projetos. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde, senhor presidente, componentes da mesa, demais vereadores, pessoal que está presente. Eu venho aqui expor um problema que Divinópolis está passando. Já não é só da época do Galileu, já é da época do Vladimir, que seria no setor de cadastro técnico de Divinópolis, no setor de aprovação de projeto, né? Que me parece que toda vez que a gente chega com esse problema lá, eles avaliam que está faltando pessoal para trabalho. E acontece que temos 3 analistas hoje e temos projetos atrasados até 1 ano já. Né? E nós temos, nós construtores, eu venho representando, meu nome é Nelson Francisco, eu sou engenheiro há 30 anos, já fui inspetor do conselho há 5 anos, de engenharia, fui presidente da associação de engenheiro há 6 anos, né? Então eu estou já acostumado a lidar com esse tipo desse processo. Acontece que hoje a gente tem uma exigência do Ministério Público de fazer um registro de incorporação. E antes de iniciar a venda dos nossos empreendimentos, né? Isso é uma exigência. Existe uma multa hoje de 50 mil por unidade do edifício, se a gente não fizer o registro de incorporação. E o que, que a gente precisa para isso? A gente precisa de aprovar o projeto de arquitetura na prefeitura. Parece uma coisa assim, muito importante, né, um projeto de arquitetura, porque eu acho que a estrutura é mais importante e ninguém analisa. Mas o que, que acontece hoje? A gente dá entrada na prefeitura e esse tem um prazo estipulado no protocolo de 30 dias, que eu já acho que já está errado, porque acho que por lei seria 15. Mas já tem 30, a gente segue o protocolo. Só que os analistas, eu acho, eu vou dar minha opinião depois pessoal, é assim, eles começam a atrasar a coisa. A coisa que é a seguinte, gente. É, na realidade, o que está acontecendo aqui hoje foi promovido por eles, pelos analistas. Eles querem mais pessoas para analisar. E eles determinaram, no meu modo de ver, uma quantidade de projetos que eles vão analisar. Lá entra 300 projetos por semana. É muito para 3 analistas. É muito. Mas para 30 dias, né? A gente dá para diluir. Então são 1.200 projetos por mês para 3 analistas, é muita coisa mesmo. Mas o que me parece, não foi isso que aconteceu. Eles entram 300 e eles resolveram analisar 100. Não é o que dê conta. E a maioria a maior demanda da prefeitura hoje são casas de 60, 50 metros. 60% é essa casinha e o resto são edificações maiores. E isso vem se arrastando, eu tenho projeto de 11 meses, a maioria dos construtores aqui tem projeto lá com 10, 8, 9, entra... O analista analisa, devolve para consertar, a gente conserta, dá entrada para aprovação, aí vem nova análise. Mais 30 dias. Você conserta, entra para aprovação, vem outra análise em cima daquela. Então a gente não tem motivação para isso. Nós já fomos nos diretores, no diretor do cadastro, já fomos no secretário, já colocamos a posição, já colocamos... É, demos assim, opções, opiniões, né? Cheguei a falar, olha, se está faltando analista, na CEPLAN deve ter 3 ou 4 arquitetos no mínimo, que deve estar parado lá, né? Não tá, nós não está fazendo grandes obras aí. Então podia ter remanejado para o setor de cadastro para fazer algum problema. O que está acontecendo é que estamos todos ficando parados. Vão ter que mandar o pessoal de obra embora, porque eu não posso iniciar a obra sem um projeto aprovado. Eu não posso vender o meu produto sem fazer um registro de incorporação, né? Passou por isso aí, que é o seu problema, né? Sem registro de incorporação. Isso é lei. E o que está acontecendo? O município está travando a construção civil, que é o que está segurando a cidade ainda. A gente está ficando exprimido, né? Eu não sei se eu estou trazendo esse assunto para a Câmara, que isso é do Executivo que tinha que ser resolvido. Mas o Executivo para. A gente foi até no prefeito. O prefeito, não posso fazer nada, não posso passar para frente. Pode, é ele que tem que fazer. Né? Ou ele contrata. A gente, através do Sinduscom, tem um projeto em Belo Horizonte que está funcionando, que é um alvará muito rápido. É um alvará eletrônico. Nós, que fazemos parte do Sinduscom, estamos comprando software para doar para a prefeitura, para a prefeitura fazer o mesmo processo de Belo Horizonte. O mesmo. Mas isso é político. Né? Isso era coisa para ontem, mas vai entrar... O pessoal do TI já foi em Belo Horizonte, na prefeitura, para ver como funciona, se adapta o processo aqui de novo, se acha que está ok, né? O Sinduscom já deu esse ok. Mas quando vai ser isso? Né? Porque isso tem um processo político. A prefeitura tem uns... O pessoal da prefeitura tem uns pensamentos assim que estão muito fora. Ah, se for colocar um alvará eletrônico, vai sair muito rápido e vai ficar de responsabilidade de quem entrar lá e aprovar. Né? Eu entro com um projeto arquitetônico, eu que sou engenheiro, eles vão me dar um alvará rápido, se tiver fora da lei, a responsabilidade é minha, mas é minha mesmo, sempre foi. Aí vem o diretor e fala assim, ah, mas aquele cara que não quer pagar engenheiro? Ué, ele não tem que querer não, é lei, né? Tem que ter um engenheiro, você arranjou um engenheiro de graça. Então, assim, hoje nós estamos esbarrando em muita coisa. O que a gente queria estar trazendo para vocês, eu não sei se vocês têm conhecimento disso, estou trazendo para a Câmara, vocês como vereadores, né, que é para o Legislativo, para ver se ajuda a gente nesse sentido. Dizem que a Prefeitura não tem verba para contratar. Tá? Não é, Zé Cleitinho? A gente escuta isso todo dia. Né? Nós estamos com 2 ou 3 anos já nesse problema que não acaba. Agora está chegando o fim, está esticando. O Ministério Público está na cola, gente. O Sérgio Judim está na cola. Eu não posso vender nada sem ter um registro de incorporação, gente. Né? Foi, ué. Tem concursado, tem pessoal para... Eu vou falar aqui, isso vai gravar, mas foi resposta, eu não posso provar, mas me disseram que o pessoal da CEPLAN não quer ir para lá. Foi desse jeito. Ah, eles não querem, os arquitetos. não querem vir para cá porque eles fazem bico lá fora, e quem faz bico lá fora não pode trabalhar na sessão de aprovação. Não, não é projeto, é porque ele faz projeto, né? Então, quer dizer, ele vai aprovar o projeto dele, que ele está fazendo lá fora. Agora, eu vou escutar isso, o cara é funcionário da prefeitura, está fazendo bico lá fora. Aí, gente para colocar, tem. Tem mais engenheiros para colocar lá. Acredito que tem um punhado de engenheiro na prefeitura hoje que não está tendo tanto serviço assim, que podia fazer um mutirão e sair desse problema. Né? O que acontece é que a gente chega e bate do mesmo jeito. Conversa, mostra os problemas. E, em particular, temos um analista lá que eu acho que ele tem um problema, né? Eu acho que ele tem um problema. Então, assim, ele tem toque. Porque ele leva o projeto, ele analisa e dá ok. Se ele corrige, manda para ele, volta de novo. Isso vai 5, 6 vezes. Mas não é 5, 6 vezes em 5, 10 dias, não. É de 30 em 30 dias. Né? De 30 em 30 dias. Nós temos um projeto de lei aí, né? Que poderia mandar o funcionário público embora, se não tivesse desempenho, mas ainda é projeto de lei. Porque desempenho não tem nenhum. Eu não tenho nada contra a pessoa dele. Posso falar o nome? Chama Túlio? Mas é o que mais dá problema na situação aí. Olha, eu sempre... É inacreditável. Eu vou contar para vocês uma coisa que vocês não acreditam. Eles estão mandando tirar agora. Você faz um prédio, faz a cobertura, a parte de cima da cobertura, né? O elevador vai lá. Em qualquer lugar do Brasil, o elevador vai no segundo andar da cobertura. Não é isso? Aqui em Divinópolis não pode ter porta no andar de cima da cobertura. Não pode. Por que que não pode? Fizeram a lei municipal em 98 para tampar algum buraco de algum lugar e não deixou colocar porta nas coberturas, em cima. Tá? Agora, temos uma lei de 2004 federal de acessibilidade.
Concedo mais 2 minutos.
Obrigado. Nós temos uma lei federal de 2004 de acessibilidade que diz que tem que ter acesso a todas as unidades. Mas aí não. Não aprovam. Tem que tirar as portas. Tem que tirar as portas da cobertura. E sugeriram para mim de eu colocar um elevador interno no último cobertura. Cheguei no primeiro cobertura, põe um elevador interno. Não, gente, eu estou trazendo para vocês, o tempo está acabando, esse é o nosso problema, a gente vai contar com a colaboração de vocês, né? A gente está aqui, a classe toda de construtora está aí, né? É o que está gerando emprego hoje aí. Nós estamos precisando de trabalhar certo, gerando emprego, e preciso do apoio de vocês, que está difícil. Então, estamos todos parados. Olha, eu comecei uma obra na 7 de setembro sem aprovar, porque senão eu tinha que mandar 40 homens embora. E isso eu não ia fazer. Né? Então assim, tá filmado, estou fora da lei. Eu comecei sem aprovar. E está todo mundo na mesma situação. Digo, nós vai parar. Então, eu vou contar com a colaboração de vocês. A gente está aqui, o Cleitinho está nos apoiando, tá? Tem o meu irmão Edson aqui, tem o Caboja também que está no processo, né? O Eduardo está aí. Tá? Eu assim, sinceramente, estou contando com vocês que a gente já acabou todos os caminhos nossos dentro da prefeitura do Executivo. Tá? Muito obrigado a todos pelo momento.
Queremos agradecer a fala do tribuno Nelson Francisco Rezende Silva e passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões.
Senhor presidente, eu solicitei também, eu esqueci de pedir a vossa excelência, representando das casas conveniências, estão aí fora, e eu solicitaria ao senhor 10 minutos somente para também a gente escutar eles. 10 minutos.
Nós vamos sim acatar seu pedido, vereador, mas antes vamos ver quais vereadores apresentarem relatórios finais de comissões.
Senhor presidente, eu havia pedido a palavra. Você não
com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Porque com a eloquência do Caboja, né, vamos deixar a reunião fluir. Mas vamos lá, então, em nome do relatório da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. O assunto, a Assembleia do Sintende, sobre a questão do atraso dos salários dos funcionários da rede municipal. Presentes na reunião, vereador Roger Viegas, vereadora Janete, vereador Sargento Elton, vereador Negro do Buritis e vereador Eduardo Print Júnior. Além dos representantes do Sintende, do Sintran, professores, diretores e demais funcionários da rede de ensino. Foi apresentada a nova diretoria do Sintende, tendo como presidente o professor Rodrigues Ferreira. A diretoria apresentou a prestação de contas e o balancete da instituição, mostrando que o caixa encontra-se negativo. Explicou ainda como se dará a transição da nova diretoria. Os problemas apresentados para discussão.
A pauta tratou do escalonamento e atraso dos salários dos professores e demais funcionários da educação. O prefeito só pagou R$1.000 do salário de setembro e o restante não tem previsão para ser pago. Segundo a diretoria do Sintende, o prefeito já informou também que não tem previsão para o pagamento dos salários dos próximos meses, como também do 13º salário. Ficou decidido em assembleia que o Sintende deve entrar com uma ação judicial contra a prefeitura e também apresentar uma denúncia ao Ministério Público. Foi colocado também duas propostas de movimento em protesto a este atraso no pagamento: paralisação total ou operação tartaruga. Foi colocado em votação e por 129 votos a 112 votos, ficou decidido que a partir de semana que vem, os trabalhadores da educação irão trabalhar em operação tartaruga, até que seus salários sejam colocados em dia, e que todo mês acontecerá a mesma manifestação se caso esse atraso se repetir. Foi feita a denúncia dos vereadores presentes para que se apure a verdade sobre o atraso do Fundeb, pois, segundo informações, esse atraso está acontecendo pelo fato da prestação de contas da prefeitura não ter sido aprovada. Foi solicitado aos vereadores também que façam um acompanhamento mais de perto em relação de como o dinheiro do Fundeb está sendo usado. Foi proposto por este vereador que seja realizada uma audiência pública com a presença do prefeito e da secretária de educação para tratar do assunto. Foi proposto pela vereadora Janete que se tranque a pauta da Câmara até que a situação seja resolvida. Ao final, foi feita uma vaquinha para arrecadar o dinheiro para a publicação da ata da Assembleia, pois o sindicato não tem dinheiro em caixa. Senhor presidente, obrigado pela sessão da fala.
Continua livre a palavra aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões.
Pela ordem, senhor presidente.
Gostaria relatório finais de comissões?
Não, pela ordem.
Então, não havendo mais vereadores a apresentarem relatórios finais de comissões, com a palavra o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, para não atrapalhar o andamento da reunião, do qual o vereador acabou já pediu aí uma reunião, poderia, senhor, for discernimento do senhor, colocar aí uns 4 ou 5 vereadores para conversar com nós, dar um prosseguimento para não prejudicar o restante dos trabalhos?
Olha, na realidade, vereador, a gente não sabe se o assunto interessa a todos os vereadores. É difícil até de separar quem vai discutir um assunto e quem fica. Eu vou suspender a reunião a pedido do vereador Rodrigo Caboja por 15 minutos para solucionar os problemas que ora o vereador pediu. Fica suspenso por 15 minutos. Convido os senhores vereadores para o reinício da reunião. Dando sequência em nossa reunião, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, e na pessoa da Cristina, eu quero cumprimentar a todos, representantes da Associação Orquidópolis. Na pessoa do Márcio, quero cumprimentar todos os empresários aqui presentes. Senhor presidente, eu fiquei aqui hoje no estado catatônico. Doutor Delano pode assinar para mim o meu reconhecimento mental. eu fiquei catatônico com o que eu escutei aqui agora. É inconcebível uma pessoa não concordar com o caminho natural das coisas. É inconcebível a pessoa não acompanhar o curso das águas, aquilo que é natural. Aquilo agride e deixa nossa alma triste e vazia. Eu acho que nós temos muita divergência aqui em comum. Mas uma coisa, nós podemos fazer uma pesquisa aqui no plenário aqui. O maior imposto que existe é o emprego, vereador Nonato. O maior imposto é o emprego. E eu vejo o tribuno, o doutor Nelson, esse grande arquiteto, esse grande homem, juntamente com esses 19 empresários da construção civil, vim trazer uns dados que a gente encomou um saco de linhagem, pôr uma cara e ser correndo de vergonha. Eles querem trabalhar. Eles querem trabalhar. Um projeto de um prédio de 20 andares, outro de 15, outro de 10, outro de 12, gasta, Cristina, uma média de 9 meses. E como é que você vai contratar se o projeto não for aprovado? 70%, deputado Cleitinho, dos projetos da prefeitura é projeto de até 80 metros quadrados. Eu vou debruçar, vou estudar e vou mudar a legislação. Vou ter prioridade na liberação do projeto. Aquele que tiver um empreendimento de 1.000 metros quadrados terá preferência sobre aquele que tem 500 são 300, 300 são 200. Ora, isso é uma brincadeira. A locomotiva da economia nacional é a construção civil. Agora esses homens honrados aqui, o que eles trazem nessa casa aqui hoje é uma coisa vergonhosa. É uma coisa vergonhosa. Guarda-chuva muda, bicicleta muda, só não muda pinguim e político em cima da geladeira. Pinguim em cima de geladeira é o mesmo que o dorminino. E o político também não muda. Está aqui meu banco. Essa questão de prefeitura. Eu acredito que se eu for presidente dessa casa, eu vou acabar com 99% do protocolo de papel nessa casa dentro de 6 meses. Vou fazer para essa casa o que eu fiz em 2006. Vou encantar Minas e o Brasil. Que eu sei fazer. Agora, pelo relato que eu escutei aqui de pessoas sérias, e falar que isso não tem jeito, ó gente, o grande médico Lacan, professora Aparecida, ele nos ensinava que um problema não solucionado é um problema mal colocado. Um problema não solucionado é um problema mal colocado. Mas você vai na prefeitura, eu estou com um empreendimento aqui de um prédio de 15 andares, eu tenho que vender, eu tenho que contratar. Coloque uma forma objetiva e parece que o governo não entende. Nós estamos perdendo a alma. Divinópolis está perdendo a alma. Eu faço parte do Rotary com orgulho, e quando eu venho do Rotary ali, Nelson, descendo a Avenida Antônio Olímpio, você vê a Divinópolis, você fica encantado com o que os senhores fizeram. Quando você vai ali para a igreja Santo Expedito, você tem uma vista lindíssima do que esses empreendedores fizeram. O que é que a classe política está fazendo para Divinópolis? De vereador, a todo o segmento. Atrapalhando. Banco tem meta. Boteco tem meta. Parcelaria tem meta. Garapeiro tem meta. Mas você vê o que esses homens vêm pedindo aqui, está querendo dizer para nós o seguinte, doutor Delano. Eu quero abrir uma empresa, eles não querem deixar. Porque cada imóvel é um novo contrato, é um novo investimento. Eu quero dirigir agora, numa forma respeitosa ao prefeito Galileu. Galileu, chegou nessa casa. O senhor deve vir a público dar uma resposta das denúncias que foi feita aqui hoje. O que nós escutamos aqui hoje é sério demais. São pais de família, mães de família, são empregos, são impostos, são economia. Esse povo trouxe carvão para colocar no fogo e a prefeitura está com extintor. Vai virar chacota isso. Porque tudo que sai aqui caiu na rede, hoje acabou. Nós não estamos na Idade Média. É uma brincadeira o que está falando. Nós vamos esperar. Eu acho que o prefeito, ele devia fazer uma questão por meta de prioridade. Num ponto, eu assustei que tem uma média de 100 projetos por cada arquiteto nesse. Então essa questão, ela tem que ser repensada. Que ele manje aqui, que ele faça um contrato, que ele contrata em termos de emergência para dar sustentação 30 arquitetos. Que ele contrata temporariamente 30 arquitetos até abrir um concurso e contratar mais uns 20. A solução está dada, Galileu. Contrata para o regime especial por prazo de 60 dias. Não tem condições. A proposta, um caminho para o senhor é essa, prefeito. Nós estamos quebrando Divinópolis. Divinópolis, se continuar de jeito, nem taia de salame com pão vai ter. Não vai ter não, deputado. Está ficando sério isso? São empresas. Cada empreendimento é uma empresa. Eu não tenho noção quanto tempo que gasta um prédio de 15 andares. Mas um prédio de 2 anos. Isso aqui tem 22 empresários aqui hoje. São 22 empresas. E eles querem trabalhar. Eles querem pagar o tributo. E não estão deixando eles trabalhar. Eu tenho certeza, senhor prefeito, convoque, contrate, em termos de emergência, 30 arquitetos, um arquiteto por dia, por um prazo de 6 meses. E abra o concurso amanhã. E vamos dar um basta nisso, porque senão nós vamos ter que pagar a conta desse grande dormitório que está virando de nós. Obrigado, senhor presidente.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, boa tarde. Eu quero aqui me externar nessa tarde também, meu compromisso com todos os empresários que aqui estão presentes do ramo da construção civil. Primeiro, comungar com toda a fala que o Nelson fez aqui. Quero te dizer que para nenhum vereador foi novidade. Para nenhum. Todos aqui já receberam questionamento de todos os tipos que você colocou aqui nessa tarde.
Eu costumo dizer aqui nessa casa, ao longo desses 6 anos que aqui estou, e sempre questionei isso, que o cadastro da prefeitura, ele coloca dificuldade para vender facilidade. Eu falo isso aqui. Por quê? Hoje o município tem que ser inteligente e capaz de entender que o quarto andar é o setor que mais arrecada no município, mas é o setor mais fracassado, onde tem menos pessoa capacitada para aquilo. Menos pessoa capacitada. Nós temos hoje um investimento na educação, no esporte, de R$1.200.000 com 39 cargos comissionados, para não se ter esporte na cidade. Por que não optar em tirar o número de cargos comissionados das áreas que são inoperantes, porque não tem recurso de natureza, não tem, e não se colocar no setor de arrecadação do município? Eu sou pequeno empresário, vocês são grandes, médios e até pequenos empresários também que estão aí no meio de vocês. Isso é a dificuldade que é se manter uma empresa de porta aberta hoje em Divinópolis. Pela burocracia do sistema que é colocado, a dificuldade que é colocada para cada empresário abrir o seu boteco que seja, por menor que seja. A construção civil não é diferente. Divinópolis deu um boom nos últimos 10 anos, graças ao setor da construção civil. Antigamente, se falava na cidade que mais cresceu, na metrópole do Centro-Oeste, era Divinópolis, a princesa do Oeste, e hoje ela se tornou o quê? A gata borralheira do Oeste, do Centro-Oeste, porque não se gera emprego. Porque o quarto andar, que é responsável pela geração de renda do município, não funciona. É o setor do cadastro, ele não funciona. O Mário estava aqui com dificuldade de abrir um posto de gasolina, peregrinou essa casa aqui 30 dias para abrir um posto de gasolina. Peregrinou aqui, humilhou-se. Foi na prefeitura, peregrinou o 14º, o 4º, foi no prefeito, para abrir um posto de gasolina para gerar renda, para gerar emprego no município de Divinópolis. E com isso a geração de imposto também, sim. O setor do cadastro, né, eu entendo que ele está sufocado, sim. 3 analistas é muito pouco pelo número aí de 1.200 processos que entram por mês. Mas tem setor que está sobrando, gente. Sugestão ao Executivo Municipal, que eu já dei aqui quando foi fazer a reforma do plano dos cargos de carreira, dos cargos comissionados do município de Divinópolis. O plano de cargo e salário. Eu disse, acopla-se a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Esporte junto com a Secretaria de Educação. É a primeira resposta. Soluciona um problema que o prefeito disse que não tem dinheiro para contratar. Aqui foi dito pelo tribuno Nelson. Não tem dinheiro para contratar por quê? Quando não se tem dinheiro, se usa a criatividade. Se usa a criatividade de manusear o funcionário. Nas empresas de qualquer um, você manuseia o funcionário. Tem que manusear o funcionário. Pega o funcionário do setor que hoje está inoperante, que é o esporte e a cultura, está inoperante. O que, que nós temos de esporte e cultura? Nada, não tem recurso para fazer. Você vê o secretário aqui pedindo R$100 de cada vereador para ajudar a levar o gime, o handball a disputar o gime. Fomenta a economia do empresário, liga para o empresário e fala, olha, apoia para nós aí o handball, o futsal, o guarani, o basquete. O empresário vai ter orgulho de apoiar. Por quê? Porque ele não encontrou dificuldade nem barreira no Executivo Municipal. E aqui acontece ao contrário. Quanto mais o empresário busca a prefeitura, mais raiva ele toma do poder público. Mais raiva ele toma dessa casa. Porque entende que a culpa é nossa. Nós temos um código de obras hoje antiquário, antigo. Já se mudaram muita coisa a nível federal e o nosso município continua com o mesmo códigozinho de obras. Cheio de falhas. E nós vivenciamos isso. Hoje vocês vieram em grande número, mas aqui recebemos aqui toda semana vários e vários empresários com problemas igual de vocês. Para se abrir uma lanchonete, para se abrir uma casa de show, para se abrir um posto de gasolina, com os mesmos problemas, barrados pelo poder público. E qual a forma que tem do poder executivo arrecadar? Fazendo com que a construção civil se dê um novo boom, que a economia se fomente, gerando emprego. É um meio que tem de arrecadar. Como é que vocês vão pagar isso? Como que vai construir sem comprar o cimento, sem comprar areia? Compra sem nota? Não compra. O ICMS está embutido nisso. É o dinheiro que vem para o município. Parou isso. E é importante os fiscais, em especial o quarto andar generalizado do cadastro, entender que quanto mais vocês fomentarem a economia com o crescimento da nossa cidade, com o investimento na construção civil, mais a arrecadação do município vai melhorar, mais o município vai ter condição de pagar o salário de vocês em dia. A conta é simples. Não é que vocês são servidores públicos, que vocês não são responsáveis pela economia municipal. São sim. Vocês são os principais responsáveis. Nós estamos aqui no Fórum de Desburocratização do Alvará Municipal, junto com o vereador Josafá e o Renato, onde nós fizemos essa análise, esse estudo, e solucionou quase 80% dos alvarás do município de Divinópolis, de empresas que querem se instalar aqui. Se dá o alvará e chama a responsabilidade para quem? Para o contador. Quem que digitou? Não foi o contador? Ele não é o responsável da empresa? Se ele mentiu ou omitiu, que caça o cadastro dele junto ao sindicato dos contabilistas. É a mesma coisa do engenheiro. Se o engenheiro ele é cadastrado no CREA, que é o conselho, e ali ele tem a responsabilidade, ele assume a obra, deu problema, caça ele. Ele está fora. É simples. Nós todos aqui não somos responsáveis por chegar no mês de março e cadastrar o nosso imposto de renda? Se a Receita Federal pegar, quem é o culpado? Você perde quem que roda? É o nosso. O porquê que não pode confiar no engenheiro que foi formado e que tem o cadastro junto ao Conselho Regional? Por que não? Pode-se confiar, sim, em pequenos empreendimentos se aprovar automaticamente a Prefeitura ter um prazo de 6 meses a 1 ano para ir lá fiscalizá-la. Vai dar início à obra. Para a geração do imposto e de renda continuar. Para a cidade não parar. Esse é um questionamento que eu venho fazendo aqui ao longo dos anos. Sei que é difícil sim, para mudar uma lei, para permitir que uma academia funcionasse, que um lava-jato funcionasse, e que se instalasse uma recarga de extintor de incêndios nessa cidade, eu gastei 2 anos para ajudar 3 ramos de atividade a solucionar o problema. Qual o crime se comete um lavador de carro lavando carro no zoneamento residencial? Qual o crime? O que isso traz de impacto negativo à população? Nenhum. Gastamos 2 anos para solucionar esse problema. Agora todos os lava-jatos podem tirar seu alvará. 2 anos. E é o mesmo problema, e é o mesmo desafio que vocês vieram buscar aqui hoje. Quero que vocês contem com esse vereador. Estou assumindo um compromisso com vocês de ajudar na reforma da lei, que é o nosso papel. É a lei. Só que a lei não pode sair daqui, que é um código de obras. Ele tem que sair do Executivo Municipal. Mas faço um compromisso com vocês, com a comissão que será nomeada aqui hoje pelo presidente. Aqui eu peço que se nomeie uma comissão especial para que se faça um estudo de viabilidade perante ao Código de Obras do município, perante ao que embasa a lei, perante as cobranças que são feitas aos empreendedores do ramo de construção civil, para que nós possamos achar um caminho de solucionar o problema. Se a solução... E aí, vou mandar essa pergunta direta aqui para o nosso prefeito. Se a solução for a falta de funcionário, aglutina a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, junto à Secretaria de Educação. Aglutina lá. E aí, quem sabe, você já não salva 2 CMEI também de uma vez, prefeito. Isso é uma solução boa. Salva 2 CMEI. Aglutina lá. Tira o cargo comissionado das 2 secretarias inoperantes, coloca no cadastro. Passa a arrecadar. Arrecada mais, arrecadando mais, o ano que vem o senhor volta com as 2 secretarias de novo, pois você conseguiu melhorar a economia do município de Divinópolis. E o ano passado, nessa mesma época, fiz o questionamento e desafiei. Falei que Divinópolis não ia arrecadar 500 milhões de reais para o ano de 2018. Fizeram a previsão de 625 milhões. Falei, acho difícil, a economia está embaixo. No final do mês passado, teve aqui a prestação de contas. Arrecadado 376 milhões. Não vai chegar em 500. Mas hoje eu dou conclusão, senhor presidente?
Concedo, mas
então, o que nós estamos vivendo? Por que que não vai chegar? Porque nós não estamos fomentando a economia. O executivo não está preocupado em fomentar a economia. A partir do momento que enxergar que o melhor da empresa é quando se faz a venda, é o vendedor. A melhor coisa que acontece é quando se vende o imóvel. A melhor coisa que acontece também é quando eu vendo um cartucho, um papel A4, essa é a melhor coisa, é a venda final. O município não tem nada para vender, mas tem para arrecadar, que está no cadastro. Então, se o cadastro for bom, Se o vendedor for bom, automaticamente vai vender mais, vai se arrecadar mais. Então vamos melhorar o quarto andar, vamos melhorar o cadastro, que é a função nossa. E aí, consequentemente, nós vamos fazer a revisão do Código de Obras do município, e aí eu peço que seja nomeada a comissão especial para cuidar disso, senhor presidente. Obrigado, era essa a minha palavra de hoje. Obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Marcos Vinícius. Não estando presente, passo a palavra ao próximo vereador, vereador Sargento Elton.
Boa tarde, senhor presidente, aos demais vereadores, senhora vereadores, senhora vereadora, população que aqui se encontra, empresários que tocam Divinópolis aí com a economia. Uma boa tarde a todos. Gostaria de iniciar minha fala simplesmente parabenizando aqui um grande amigo meu, o Tenente Stanley, né, que é chefe da seção de compras e projetos da 7ª Região de Polícia Militar. Tenente Stanley é um orgulho para nós de Divinópolis. Ele foi selecionado no Brasil para escrever o capítulo 10 de gestão pública e projetos com o governo federal. Ele é referência no Brasil como projetista. Então, para nós de Divinópolis, ter um oficial da Polícia Militar que foi, né, escolhido para escrever o capítulo 10 de um livro de gestão pública referência no Brasil é um orgulho enorme. Então, parabéns ao Tenente Stanley, senhor com a sua sapiência, conhecimento, inteligência, nos orgulha, não só os integrantes da gloriosa Polícia Militar, como também os moradores de Divinópolis, já que o senhor é nascido e criado em nossa terra. Senhoras e senhores, eu nem sei por onde começar, de tamanha desilusão e decepção, com essa gestão do prefeito Galileu Teixeira Machado. Sinceridade dá desânimo e até vergonha de hoje estar aqui como parlamentar de ver uma classe massacrada dos professores, um prefeito que está pagando R$1.000 ao mês para os professores, ao invés de estar aumentando o CMEI da cidade de Divinópolis, ele está tirando o CMEI. Não tem perspectiva nenhuma de aumentar o salário dos mestres e professores que aqui se encontram. Eu peço desculpas humildemente pelo chefe do executivo que nós temos hoje. Peço também humildes desculpas, senhores empresários, pelo chefe do executivo que hoje temos. É vergonhoso, é catastrófico ver um chefe de executivo matando a cidade. Eu faço até a comparação, parece que é o pilantrão de Divinópolis, infelizmente. Um governo do Estado que acabou com a saúde, educação, segurança pública, estrutura, é o que exatamente o prefeito Galileu Machado está fazendo com a cidade de Divinópolis. Essa burocracia, essa falta de respeito com uma, os empresários que estão fomentando a construção civil, aos poucos empregos que nós temos na cidade, ainda dificultando com essa burocracia e não deixe que eles aprovem os projetos em tempo hábil. Eu sei o que, que acontece com os senhores. Chega lá, faz um rol de exigências, mas começa com uma, aí você leva, conserta, volta, ah não, mas tem mais isso aqui. Não é isso que acontece? Por que que não faz uma vez o que é que precisa ser modificado de uma vez por todas? É simples assim, mas eu acho que está faltando QI, ou muito mal assessorado, o senhor prefeito da cidade de Divinópolis, Galileu Teixeira Machado. Olha, o que vamos fazer para resolver a situação? E, infelizmente aqui veio um pedido de impeachment esse ano, que se nós tivéssemos aprovado, nós estaríamos livres. Estaríamos livres. Mas essa casa entendeu que não era o momento. Abriu-se uma CPI. Com problemas de cargo também. É um disparate de uma falta de moralidade, de uma falta de ética, que está imperando o governo municipal. Aprova um organograma em que os escolhidos a dedo, os amigos do rei, e até mesmo a serviçal, tenha um salário aumentado de 6 mil para 20 mil reais. E não tem para pagar professor, e não tem para contratar engenheiro para aprovar os projetos que Divinópolis precisa, poxa. É uma vergonha. Eu estou envergonhado na tarde de hoje de estar passando por um momento desse aqui. Nós estamos precisando, gente, é de políticos gestores e não de políticos politiqueiros. Chega de palhaçada. Nós temos que tomar uma atitude. Todos os vereadores unidos. Porque senão a cidade de Divinópolis realmente vai morrer, gente. Nós já estamos tendo aí estrutura, saúde, educação, tapice, tá uma vergonha. Professor não é valorizado. Não tem investimento em qualquer parte que tenha, mas tem investimento para encher a máquina, contratar os caras comissionados, pagar os amigos do rei e a serviçal. É uma vergonha, senhor presidente. É uma vergonha. Na mesma toada, dá uma resposta aqui. Recebi hoje do Ministério Público, referente à denúncia e investigação que eu fiz da doação de lotes em Divinópolis, principalmente no bairro Jardim das Mansões, naquela oportunidade. Promotor, doutor Gilberto Osório Rezende, me mandou hoje o ofício falando que há irregularidades e que foi aberto inquérito por impropriedade administrativa do ex-prefeito de Divinópolis, que mais uma vez doou um lote em contrapartida e teria que calçar o bairro das Mansões, não foi calçado, inventou uma outra lei em outro local de Divinópolis para tentar ludibriar, mas não ludibria não. Eu sou polícia, fui polícia 26 anos, eu sei fazer uma investigação. E eu fui a fundo e descobri rolo. Atrás desse tem vários. E nós estamos investigando mais. E nós vamos colocar o dedo na ferida. Doe a quem doer. Custe o que custar. Então, senhores empresários, senhores professores, podem contar comigo e com essa casa. Nós vamos brigar por Divinópolis e por vocês. Por nossa população, por nossos professores, por nossas famílias, por nossos filhos que estudam. Porque moramos aqui, temos parentes aqui, amigos aqui e amamos essa cidade. Só quem não ama, que a deixe então. Porque nós não podemos mais deixar Divinópolis atrasado tantos anos igual está. Mais de 20 anos praticamente. Eu sempre pego aqui como exemplo a cidade de Nova Serrana. Lá tem a sala do empreendedor que funciona, vereador Nonato. Já teve casal, senhores empresários. É que a empresa para se instalar lá demorou 5 dias. Saiu com toda a documentação possível. Os contabilistas de Divinópolis, o Sérgio Bibiano falou que chegou ao disparate de orientar as empresas a fixarem local em Carmo Cajuru, São Sebastião do Oeste, São Gonçalo do Pará, por causa da burocracia de Divinópolis e por causa de um senhor que não tem pulso, que não ama a sua cidade, que quer que o povo morra, que quer que o povo não tenha educação, que quer que o empresário não gere empregos e que quer que a pessoa não trabalhe. Chega, ou amemos Divinópolis ou abandonemos. Chega de má gestão, chega de politicagem. Precisamos de gestor em Divinópolis. Muito obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje.
Passamos a palavra ao vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis,
cidadãos que nos assistem pela TV Câmara, pelas nossas plataformas digitais, eu peço licença, permissão para entrar na sua casa, na sua empresa. Cumprimento de forma especial os nossos cidadãos presentes em nosso auditório, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, o que nós estamos vivenciando, de fato, é estarrecedor. Uma situação que chega a ser degradante e que nos remete a uma situação de incapacidade, de inconformismo, insatisfação por tudo que a gente tem visto, de situações que são até fáceis de serem resolvidas, se houvesse uma boa vontade, se houvesse um mínimo de governabilidade, de gestão. O que nós estamos percebendo que está ocorrendo em Divinópolis é uma situação que foge à capacidade intelectual, foge à capacidade de resolutividade de questões que devem ser tidas e colocadas como emergenciais, prioritárias. Quando se trata da educação, quando se trata da empregabilidade, quando se trata de gerar renda para o município, sobretudo nesse tempo de escassez de recursos financeiros, dessa crise que é mundial e Divinópolis não foge disto, até por isso, a gente vê que a cidade realmente tem deixado muito a desejar. A grande verdade, minha gente, é que a Divinópolis só não parou porque aqui tem gente empreendedora. Aqui tem gente que carrega essa cidade, não os políticos, mas gente trabalhadora que no dia a dia carrega essa cidade, mesmo tendo tanta oposição e impedimento daqueles que deveriam ser entusiastas, daqueles que deveriam ser parceiros, daqueles que deveriam incentivar, mas ao contrário, só atrapalham, só apresentam dificuldade. É inaceitável, inadmissível, uma cidade que não tem sequer a capacidade de produzir uma diretoria, ou uma secretaria, ou um departamento que funcione com regularidade, com razoabilidade, para aprovar um projeto que vai gerar emprego, vai gerar renda para o município. Se as receitas estão combalidas, vamos investir então naquilo que pode se reverter em benefício à população. É por isso que quando se fala de IPTU, as pessoas ficam até arrepiadas. Porque não tem o retorno, não tem a contrapartida. A pessoa paga o imposto e ela não tem o retorno da aplicação daquilo que é obra, ação e serviço. Não tem um serviço público de qualidade. Esta é uma triste constatação. E isso vem se repetindo, é de hoje. Nós não mais precisamos de políticos, gestores, de prefeitos políticos. Precisamos de administradores, não é? Precisamos de gestores. E queira Deus, quem sabe na próxima eleição, tenhamos uma nova realidade para a nossa cidade. Mas o fato é que aqui eu quero dizer da minha solidariedade aos professores que estão aqui, aos educadores que estão aqui, aos pais, esses que estão ansiosos, angustiados. Porque tem que trabalhar os pais, tem que trabalhar. E os CMEIs têm uma fundamental importância até na construção das famílias. E nós não podemos, qualquer que seja o pretexto, qualquer que seja a situação colocada pela senhora secretária de Educação, Vera Prado, que eu respeito muito, mas discordo desse modo de gestão, discordo terminantemente dessa forma de administração, discordo terminantemente. Tenho o meu respeito à secretária, mas eu discordo. Nós não podemos resolver situações para o governo que vão prejudicar as famílias, os pais, as próprias crianças. Se é questão de economia, vamos economizar, vamos fazer contenção de despesas, mas em outras áreas que não sejam essas que são fundamentais. Portanto, a minha crítica ao governo municipal por essa decisão infeliz. Espero que seja revista, e aqui quero dizer que estou à disposição dos pais, dos professores, dos alunos, junto com os 17 vereadores, para fazermos aquilo que for necessário, todas as medidas a serem tomadas, até aquelas mais agravadas, podem contar com o nosso concurso, o nosso apoio, o nosso incentivo e o nosso trabalho. Naquilo que for preciso, podem contar com o vereador Márcio Vinícius. Não concordamos com a situação apontada por esse governo. Cumprimento de lado outro os empresários, na pessoa do construtor Márcio Pardini e o Nelson, que aqui usou a tribuna, e todos os demais empresários e construtores. Sei da dificuldade, convivo com isso, já não é de hoje. Gente, é uma marmota isso, não é? Isso aqui parece que é uma sucupira. Uma cidade tida e apontada como metrópole, uma cidade centenária, não é? Uma cidade que já foi, não é? Uma das principais de Minas Gerais e do Brasil, com PIB ainda hoje respeitado. Uma cidade que chega a 250 mil habitantes, pertinho de Belo Horizonte, uma situação geográfica favorável. Todas as condições, potencialidades, não é? Uma cidade que tem lideranças importantes, mas que não consegue corresponder ao patamar que deveria. Não consegue corresponder às pessoas que aqui convivem, que aqui trabalham, que aqui tanto contribuem. Isso parece uma coisa hilária. Não conseguimos colocar fiscais, não conseguimos colocar profissionais para aprovação de projetos que vão representar ganho para a cidade, empregabilidade, tudo que nós precisamos, os construtores estão oferecendo, estão ofertando, e o município de Divinópolis, que deveria ser o primeiro, o principal parceiro, é talvez o primeiro opositor. Se contarmos isso em outras cidades, vão rir da gente. Então chegou uma hora que nós não podemos mais brincar ou fazer de contas. Chegou uma hora que essa cidade tem que se reinventar. Essa cidade tem que se mover. E aqui eu quero fazer um apelo. Aqui eu vejo o assessor Cléo Dinar, que tem o meu respeito. Mas que possamos, Cléo, reconversar essa situação. A gente não pode mais conviver com uma situação como esta. Essas pessoas que aqui estão deixando as suas empresas, deixando as suas casas, não é? Confiando ainda nessa casa, confiando ainda no poder legislativo, confiando ainda na Câmara Municipal, confiando nos 17 vereadores que aqui estão. E nós precisamos, vereadores, dar uma resposta a essa gente. Precisamos mudar, virar essa página. Precisamos agir de forma mais intensa, mais resolutiva, mais decisiva, além das palavras, para virar essa página, para resolver esses problemas. Então quero aqui cumprimentar as comissões que já têm atuado. Isso aqui eu faço na pessoa do meu presidente da Comissão de Educação, Roger Viegas, também da vereadora Janete, que tem estado eles atentos a essa questão, não apenas esses vereadores das comissões, mas os 17 vereadores que têm se desdobrado tanto, os vereadores que têm acompanhado a questão empresarial, como é o Eduardo Print, o próprio Cleitinho, outros vereadores que foram nominados aqui, e a gente, todos que estão envolvidos nessa discussão, precisamos realmente nos unir, todos nós, porque não pode o governo ditar, o governo falar como tem que ser, se essa forma de gestão, essa forma de administração não está surtindo efeito e não está correspondendo às expectativas daqueles interesses mais republicanos, mais legítimos. Ninguém quer ilegalidade, ninguém quer coisas erradas. O que nós queremos é que o governo funcione, é que as leis funcionem, é que um cartório de registro de imóveis funcione, é que a prefeitura no setor de aprovação de projetos funcione, é que o CMEI esteja com portas abertas, não com portas fechadas. Vamos economizar com outras coisas. E aqui nós podemos apontar uma série de situações que podemos ter economia, mas não economizar naquilo que é fundamental. Eu peço, senhor presidente, só para terminar meu raciocínio, mais 2 minutos para que eu possa continuar apenas para o encerramento.
Concedo mais 2 minutos.
Agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Então eu faço aqui um chamamento à imprensa, aos clubes de serviço, às entidades representativas, ao cidadão comum, que possamos fazer um pacto por essa cidade. Chamo também a responsabilidade dos nossos representantes parlamentares dos entes federados maiores, os nossos deputados, Jaiminho Martins, Domingos Sávio, Fabiano Tolentino, para todos nós, toda a cidade, junto com essa casa, junto com o povo, a população, procurarmos formas de conversar com o seu prefeito municipal e sensibilizá-lo. Sei que o prefeito tem a melhor das intenções, mas somente a melhor das intenções não é o bastante. Tem que ter ações práticas e efetivas. Uma equipe que muitas vezes não se comunica, não encaminha, não resolve nada. E a gente vem a essa tribuna recorrentemente lamentar e dizer que as coisas não estão boas em nossa cidade. Precisamos de nos unir. E vai começar com essa questão que nós vamos estar inteirados completamente, a questão dos CMEIs, que não vamos permitir o seu fechamento, e também essa questão que vai fazer esse setor de aprovação de projetos funcionar. É inadmissível contarmos com apenas esse número tão reduzido de fiscais numa situação que vai gerar renda e receita para o município. Contem com o meu trabalho, contem com a minha parceria, a minha compreensão, e vamos juntos virar essa página aqui em Divinópolis. Pode contar com o trabalho do vereador Marcelino. Muito obrigado, boa tarde a todos.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho, passo a condução dos trabalhos à vereadora, primeira secretária Janete Aparecida, para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Novamente, boa tarde a todos os presentes. Passa a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net. Boa tarde a todos os cidadãos que estão aqui hoje, empresários, as mães, né, que estão aqui. Cuidado, viu, gente? Porque o que acontece aqui é o seguinte, tem gente que está falando aí que tem mais de 20 anos que está na política e começou a ver o problema agora. Tem plateia aqui agora que quer receber palma. Então funciona mais ou menos assim, né? Então está pedindo para economizar, mas é um projeto aqui para aumentar a carga e aumenta mais cargo. Você está entendendo? Então até o Cléo está aqui, um cara que eu tenho muito respeito. Se ele está aqui, ele é prova disso. Tem um ano e 10 meses que eu estou na política. Eu nunca subi lá na prefeitura para pedir nenhum cargo para mim. Nunca fui lá para pedir um cargo. Aqui tem esse dia para trás, teve aquele negócio lá de um decreto aqui para nomear um funcionário fantasma para ele não trabalhar. Quer dizer, vem falar que não tem dinheiro. Aqui é troca de carga, toda hora tem troca de carga aqui, não tem dinheiro. A prefeitura tem dinheiro sim, ué. Então aqui publicamente, Cléo, queria aqui falar para você que você levasse para o Galileu, que eu nunca pedi cargo lá, agora eu queria pedir uns 4 cargos lá, um cargo de analista, cargo de engenheiro, mais cargo para professor, né, para não ter problema, né, então cargo tem. Então eu nunca pedi, então estou vindo aqui publicamente pedir. Porque, ó gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu era pequeno, a economia que fomentava através da confecção. A confecção acabou. Agora eu cresci, o que fomenta aqui mais aqui? É a construção civil. A gente tem que parar de tratar empresário como se empresário fosse bandido, vagabundo. Você acha você que está desempregado, você que é trabalhador e tem que ter maior respeito da gente, você vai conseguir emprego através da prefeitura, através do governo? Não, você vai conseguir emprego através do empresário. É o empresário que vai dar emprego. Se a gente não incentivar esses caras aqui, vai continuar 3 milhões de desempregados no Brasil. Vocês estão sabendo o que é global, que tem 700 funcionários, está para fechar? E eles vão bater na porta da prefeitura, a prefeitura vai arrumar 700 empregos? Eles vão ter que ir atrás de mais empresários para fomentar mais e gerar mais emprego. Então é esses caras aqui que vão gerar emprego. E outra coisa, eu sou justo. Sabe, não é que o trabalhador tem que ser escravo, não. A coisa anda com a outra. Para funcionar, o empresário funcionar, o trabalhador tem que ser valorizado. Mas para o trabalhador ser valorizado, tem que valorizar os caras também. Uma coisa anda com a outra. Vamos parar com isso. De 10 anos para cá, está tratando o empresário como se fosse bandido, vagabundo. São os caras que fazem a economia do país andar. É os caras que estão aqui.
Sabe, aquele trabalhador que quer ser empregado, quer ser empresário, para ele ser empresário tem que ter incentivo, hein? Para ele chegar de trabalhador e ser um empresário um dia, porque a maioria do empresário foi trabalhador, gente. A maioria do empresário, se o meu pai hoje tem uma empresa, ele foi trabalhador primeiro, ele foi empregado. Então a gente tem que parar com isso. Sabe, a gente precisa valorizar esses caras aqui, pra gente, o maior lado social que a gente vai dar pra um cidadão, não é a cesta básica, Bolsa Família, não. Sabe qual que é o maior lado social que a gente vai dar pra ele? Emprego. Pra ele ter a dignidade dele. O maior lado social que você dá pra um cidadão é emprego. Ele mesmo comprar o leite dele, ele mesmo comprar a cesta básica dele. Ele não quer migalha, não. Chega de migalha nesse país aqui, ó. Sabe, chega de hipocrisia aqui. Sabe, então o que a gente tem que fazer aqui? Convido o Eduardo aqui, pra gente ir lá na prefeitura, 17 vereadores, já que o que acontece na prefeitura é só que o vereador pede cargo, né? Vamos lá pedir cargo de analista, de professor, pedir cargo realmente pra fazer essa prefeitura andar, fazer essa cidade andar. Então vocês podem contar comigo. Não adianta falar nada que nós temos que subir lá, trancar a porta e resolver o problema desse. Chega de falácia. Tranca a porta aqui, não tem mais reunião de terça e quinta, porque não resolve nada mesmo. Vou lá para a prefeitura resolver um problema desse. A hora que resolver, não é pega e volta. Sabe, porque aqui se tiver vazio, que metade não está falando, como o anterior falou aqui. Está esperando palma. Sabe, tem mais de 20 anos que o cara está aqui, agora que viu o problema. O problema está vindo aqui, já é de hoje esse problema está vindo aqui, gente. Sabe, então é isso que eu queria dizer aqui. Sabe, a questão aqui do CMEI, né? Tá aqui protocolado lá no Ministério Público é o quê? Defensor Público. Então já tá lá e vamos brigar para não deixar fechar. Porque algumas pessoas que falam que eu fico só falando, né? Que eu fico só gritando, falando, tá embasado aqui, ó, tá através de ofício, através de protocolo, conforme o regimento pede. Estive lá no Ministério Público hoje e vamos lá, junto com o Ministério Público, não deixar fazer isso com vocês. E põe a coisa na cabeça de você, que você que é político, você que quer ser político, o maior investimento que você traz para gerações, sabe o que é educação? Educação você não gasta, não, você investe. Quanto mais você investir, é melhor. Então, em vez de fechar a CMEI, você multiplica mais uns 10 CMEI para a gente começar a ter educação nesse país aqui. É? Então, é o seguinte também. Parece um vereador que vai falar aí, por último, quer falar para mim. Se quiser pegar a fala para falar agora, pode falar. Porque é muito fácil usar a tribuna, não citar nome, mas falar e não vir. Eu gosto é do trem aqui, ó. Você sabe por que eu sento aqui? Para ter o direito de resposta, para deixar vir pro debate. O debate é democrático, é para isso, hein? Sabe, pode vir aqui pegar a fala e me criticar, eu tô aqui para ouvir, ué. Agora ir para a tribuna falar covardemente, ver de vir pro debate é fácil demais, ué. Por isso eu gosto de sentar aqui, porque sentar aqui eu não sou dono da verdade, eu posso falar aqui, então o vereador pegar e pedir a parte aqui e falar assim, você tá errado. Então já vem pro debate, ué. Então tô esperando, porque se não vier, não quiser vir e vir falar pro último, terça-feira vai escutar, e vai escutar bastante, viu? Aqui é outra coisa. É, queria falar aqui que é importante também, que eu falei sobre a questão dos professores. Gente, se for Anastasia, se for Romeu Zema, quero deixar isso bem claro. Meu voto é pro Romeu Zema. Ah, você tá apoiando? Não tô apoiando, não. Sabe por quê? Porque se ele ganhar e for governar e ele fizer coisa errada, eu sou fiscalizador para cobrar dele. Só que eu quero mudança, eu quero renovação. Chega de mesmice. A ideia é essa. Sabe, então eu queria falar pros policiais também, que eu não falei, que tá falando em negócio de previdência, ali tem deputado agora para representar a classe segurança, classe da educação, ninguém vai fazer com a cara do povo lá mais não, até porque qualquer proposta que eles colocam, tem que passar pela Assembleia, e você acha que um cara igual eu, que é representando o povo, vai deixar fazer com a cara do povo? Mas não vai de jeito, não, ele tem que ser para isso, para tirar a sujeira de baixo do tapete, acabou a brincadeira. Olha, o maior líder político que eu vi na minha vida, eu não vi, né, mas que eu me espelho é Jesus Cristo. Mas depois de Jesus Cristo tem outro, tem o Enéas. O Enéas há 30 anos atrás ele falava assim, ó. Pra você sair da crise, você tem que mexer na estrutura do poder. Esse poder é nojento. Você precisa mexer na estrutura, acabar com regalia, acabar com cargo de secretaria. Ou se você mexer no poder, naturalmente você vai ter segurança, educação, saúde. Você tem que mexer no poder. Enquanto cada político tiver a consciência que ele é servidor, ele está aqui para servir, não é ser servido, a gente naturalmente vai começar a ter uma saúde melhor, uma segurança melhor. Então eu queria avisar para os policiais, caso seja o Anastasia, caso seja o Romeu Zema, seja quem for, o meu voto é para o Romeu Zema. Sabe, porque se fizer cagada também, eu vou cobrar. Eu estou aqui para cobrar. Eu só estou apoiando ele, votando nele, porque eu acho que nesse momento agora, para o governo de Minas Gerais, você sair da mesmice é a melhor coisa. Porque tem gente que vai recuperar o Estado agora, mas já teve no Estado. Já é senador. O que que esse cara fez em 4 anos aqui? Ele acabou o hospital público? Eu quero perguntar para vocês. E teve a cara de pau de vir aqui e falar que vai acabar agora. Se não conseguiu acabar agora, acabar antes, vai acabar agora, gente. Pelo amor, acordar, Minas Gerais. Acorda. Acorda, uai. Depende da gente. Depende é só da gente fazer diferente. E quem for Romeu ou Anastasia, vai pegar a rampa comigo. Muito obrigado, senhor presidente.
Uma parte.
Fique à vontade.
Senhor presidente, porque o vereador Cleitinho, ele coloca a alma na caminhada dele, ele não tinha visto eu. Cleitinho, queria aproveitar a sua parte, só para comunicar os empresários aqui presentes. Anota aí, que eu vou falar aqui. Lei 4.450 do município de 98/2002. Sabe o que, é que essa lei fala? Que você pode contratar serviço público de necessidade especial. Está aqui a lei. Vou subir hoje para conversar com o prefeito. Falei, prefeito, você tem autonomia para contratar 30 arquitetos, 30 engenheiros? Então, Cristian, quero te agradecer uma parte. Está aqui, lei municipal 4.450, de 98, e foi alterado o artigo 9, baseado no artigo 37 da Constituição, em 2002. Em 2002, quem que era o prefeito? Então, não foi Domingos Sá que foi prefeito em 2002, não. 98, Domingos fez a lei, para agilizar a administração pública, e o Galileu em 2002. Então, a minha assessoria mostrando que agora, nós vamos conversar com o Galileu hoje ainda. Ele tem lei municipal que pode fazer contratação de arquiteto ou fazer contrato com empresa para desaparecer e liberar o vará. Obrigado, Cleitinho.
Ó, senhor presidente, já que pegou a parte aqui, eu queria até pedir o Eduardo para pegar a parte, que a gente estava conversando aqui, né, Eduardo? Sobre essa questão sabe o que mais chama atenção? Hoje são vocês que estão aqui, o ano passado estava o engenheiro. Quer dizer, já tem mais de um ano que vem essa peleja aqui. E tem outra coisa que é importante que o Eduardo me falou, para a questão de alvará lá, tem gente que fazia isso antes, que eu não sei, que agora parece que parou de fazer, né, Eduardo? Para até liberar o alvará tinha que pagar para a turma. Quer dizer, tinha que pagar para a turma. É absurdo. Vocês que passaram por isso. Só uma coisa, Eduardo. Você que passou por isso, denuncie quem que esses corruptos, vagabundos que estão na prefeitura querem receber dinheiro por fora. Pra gente botar eles no olho da cadeia, pra ficar à vontade, Eduardo.
É o que eu disse, vereador. Eu disse na minha fala e fui muito transparente. Às vezes as pessoas colocam dificuldade pra vender facilidade. E hoje as pessoas que sofrerem ou que estiverem algum tipo de ação dessa dentro da prefeitura,
concedido.
Tem que denunciar sim, e é importante que seja feito isso o mais urgentemente. Eu até faço uma sugestão muito macro. Acho que Divinópolis perdeu muito com a saída do Ricardo Moreira. Mas seria muito louvável se o Galileu convidasse ele para assumir o setor do cadastro e aí começar a solucionar o problema. É um dos homens que eu conheci na política, na vida pública, que mais entende o metro quadrado dessa cidade. Todos os cantos dessa cidade esse homem conhece. Ele saiu da prefeitura, mas se for convocado para um desafio de ajudar Divinópolis, acho difícil ele recusar esse convite. Por um problema pessoal de saúde, ele saiu, mas creio que é o homem certo para solucionar o problema cadastro em Divinópolis. Ricardo Moreira tem meu apreço e é um homem que faz com o coração e com a razão. Ele não faz sob ameaça, não. Ele faz com a razão. Pode, pode. Não pode, não pode. Obrigado, vereador.
Eu que agradeço. Muito obrigado, gente. A minha fala da tarde hoje.
Agradeço as palavras do vereador Cleitinho e passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, você que nos assiste através da YouTube, pela internet, todo o plenário, as mães dos alunos estão aqui, batalhando aí pela vaga dos alunos, a educação. Eu sempre digo que o Brasil vai mudar pela educação. Então conte com esse vereador e faço questão de registrar aqui que estarei na reunião dia 31 às 14 horas para estar somando força e buscar o melhor. E também os empresários, né, no ramo aí da construção civil, e trazer um assunto desse, né, desse tamanho, né, é até vergonhoso porque nem precisar, porque se os empresários não investirem na nossa cidade, eles vão levar para a cidade de fora. Né, então, tá, passou de hora, prefeito, de estar olhando isso. O problema é a ferramenta humana, falta de pessoas para analisar, que coloque mais pessoas. O que não pode é a cidade parar, e que já está parada há muito tempo. Eu tenho orgulho de dizer que é de Divinópolis, tenho orgulho de dizer que sou legislador nessa cidade, mas infelizmente é uma realidade que nós temos encontrado em todas as áreas da nossa cidade. Então, conte com o meu apoio, no que precisar, o vereador Renato também está à disposição para selecionar o problema junto com os demais vereadores, que eu tenho certeza que já abraçou essa causa. Senhor presidente, esse vereador, eu costumo e digo aqui na tribuna que eu trabalho em cima de documentos, e aqui eu tenho o número do requerimento 196/2017 e o número 115/2018 a respeito do receptor do moinho, onde bairros afastados não tem ainda a rede de esgoto, aliás, a maioria ainda não tem, e acompanhando todo o processo, né, o interceptor faz parte do programa de saneamento integrado, que aguardava a liberação do Ministério das Cidades desde o ano passado. Agora foi liberado pelo Ministério das Cidades e pela Caixa, e a Prefeitura já agendou a licitação para o dia 20, para a questão de dizer que eu quero estar lá para estar acompanhando todo esse processo, onde essa construção tem a previsão de um ano para ser construída. É de suma importância esse interceptor, porque vai beneficiar vários bairros vai ser beneficiado, e o ano passado, em reunião com o Ronaldo da Copasa, né, o mesmo afirmou para esse vereador que dependia do interceptor para resolver a questão da rede de esgoto dos bairros, vários bairros como eles, Jardinópolis, Floresta, Geraldo Pereira, bem também para implantar a rede de esgoto nos bairros São Paulo, Vivenda, São Domingos, Vila Castelo, também o bairro Santo André e João Paulo II e outros. Então é de suma importância. Eu trago então de antemão a esses bairros, a essas comunidades, que o interceptor vai ter a licitação 20/11 agora. Eu quero estar presente e acompanhando para que o mais rápido possível seja construído. E esses bairros que até então ainda não tem rede de esgoto, é um absurdo, né? Ainda não tem rede de esgoto, que é direito assegurado, é direito garantido na Constituição Federal, mas que infelizmente ainda não tem, mas que através do interceptor vai ser, esses bairros vão ter então a rede de esgoto. Senhor presidente, eu quero também dizer aqui a respeito da iluminação pública. Até então, o bairro Santo André, ele tem um projeto a respeito da iluminação pública. E iluminação pública é o que é gritante hoje na sociedade. Segurança pública, né? Onde tem iluminação pública, com certeza é mais seguro, um pouco. E hoje eu fico partilhando com a minha assessora, a Grace, né? Está nos casos de não estender a iluminação pública lá no bairro Santo André, por causa simplesmente de um transformador. Então, já falei com o prefeito e torno a dizer aqui, prefeito, que é de suma importância esse transformador para que aquele bairro tenha lá a segurança pública, já tenha até o projeto. A CEMIG simplesmente diz, se não tiver outro transformador, não haverá a iluminação pública, não vai estender além dos postes que estão lá. É vergonhoso. Uma vez que é contribuído todo mês a taxa na conta de luz, e a hora que o cidadão está precisando, a CEMIG diz que se não tiver outro transformador, não vai estender a iluminação, mas eu tenho certeza que o prefeito aqui já deve estar assistindo, deve estar acompanhando, vai chegar até ele, e o mais rápido possível nós vamos fazer o quê? Só preciso um orçamento para que o prefeito possa estar comprando esse transformador e resolver o problema daquela comunidade, que espera tantos anos, um bairro afastado, um bairro, bem dizer, abandonado, né? Quando encontro com as pessoas do bairro Santo André, eles mesmos dizem para nós, olha, o nosso bairro está abandonado, não está abandonado. É a conjuntura, a política de hoje, que infelizmente não é conforme a gente espera. Mas eu acredito que tendo aqui nesta casa pessoas que venham a batalhar, pessoas que venham a cobrar, a coisa vai caminhar. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar toda a comunidade Frei Galvão, na pessoa do Sargento Elton, que no momento não está aqui, porque hoje é dia de São Frei Galvão, ele que é membro e trabalha muito para aquela comunidade, o meu abraço e o meu carinho em toda aquela comunidade. Senhora Presidente, nesta oportunidade, eu quero pedir licença e me retirar do plenário, porque eu tenho uma reunião agora a respeito da consciência negra, a homenagem vai ser feita aqui nesta casa 20/11, e os membros estão me esperando, então eu peço permissão, Vossa Excelência, para que eu possa me retirar do plenário. São as minhas palavras nesta tarde e muito obrigado pela atenção e a compreensão de todos. Boa tarde.
Agradeço as palavras do vereador Nonato e passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador presidente da Comissão de Educação, Roger Viegas.
Boa tarde, senhora presidente em exercício, cara amiga e vereadora Janete Aparecida. Boa tarde, senhores vereadores, pessoas presentes aqui que nos acompanham. Bom, primeiro, antes aqui falar da Comissão de Educação, que eu acho que é um assunto importantíssimo, é a bola da vez, a educação é prioridade, é o assunto que eu quero, mas o melhor a gente vai deixar, né, para o final, para gastar toda a parte desse pronunciamento. Mas só falar aqui para os empresários que têm um apoio, só que eles precisam da casa toda. Então, seria legal e plausível, e no mínimo educado da parte deles, esperar a fala de todo mundo e ver o posicionamento de todo mundo. Que eles vêm aqui, vomitam o que eles quiserem e depois não ficam para nos ouvir. Empresário é muito ingrato, na verdade, né? Eu estou representando o povo, eu não estou aqui para representar empresário, não. Mas se eles vão gerar emprego que é para o povo, eu estou do lado deles. Simples assim, entendeu? Mas empresário tem que ter mais respeito. Eu vi todo mundo citar um, dois, três vereadores só, não. Inclusive falaram só por causa do Renato Ferreira. O Renato chegou aqui. Estou mentindo, Renato? Renato chegou aqui, e o Renato que orientou para eles como que usava, fazia uso da tribuna, veio aqui, pediu o presidente. Então, assim, nem foi citado, né? São ingratos, acima de tudo, são ingratos. Mas eu não quero caçar briga, não quero polemizar, não, mas só falando assim, de bons modos, tá? Nós não estamos ao vivo na televisão, para todo mundo, não estou fazendo graça aqui, mas eles têm que ter um pouquinho mais respeito, que isso aqui chega até eles, tá? Às vezes tem algum aí no corredor que quiser vir aqui conversar comigo, e só a título de exemplo que eu trouxe aqui, eu me preparei, né, para trazer isso aqui para eles, se quer foi ouvido, que é o seguinte, mas aqui que fica para todo mundo também prestar atenção. Só a título de exemplo da situação desse, está totalmente travado, eles estão precisando aí desses cargos, é o gargalo do município, está aí. A prefeitura vem, quando quer aumentar o IPTU, vem aqui encher o saco dos vereadores, faz um tremendo medo no povo, aí o vereador que é ruim para a prefeitura, o povo vem em cima da gente. E só a título de exemplo, hoje, um dono de um imóvel aqui em Divinópolis tem uma gleba, porque quer ser aprovada lá nesse setor aí, que precisa dessa aprovação desses cargos aqui, que todo mundo já comentou hoje, um proprietário que paga R$22 mil de IPTU, se o loteamento for aprovado, esse valor da arrecadação passa para R$200 mil, sem precisar de passar de nenhum aumento de IPTU. Ou seja, a incompetência está toda no executivo em torno desses casos. E é uma preocupação, uma facilidade, aumenta a Secretaria de Relações Comunitárias, aumenta a Secretaria não sei o quê, não faz fusão, a gente aqui já alertou aqui dentro dessa casa, a Secretaria de Esporte que se autoconsome, poderia fazer uma junção com a Secretaria de Cultura, de repente tudo, de Esporte, Educação e Cultura todas juntas, com uma secretária só, apenas colocam-se coordenadorias para cuidar dessas subpastas, porque não tem verba, não tem dinheiro para mexer. Mas é fácil demais, né? Ah, é fácil falar igual. É fácil falar, mas é ainda mais, né, ter aqui a união, ações conjuntas com essa casa, de fazer. Tenho certeza que todos os vereadores aqui iriam apoiar e principalmente a população iria entender a dificuldade que o município vive no momento. Bom, senhora presidente, falando em dificuldade, e ontem na Assembleia do Sintran, lá no Sintran, Assembleia do Sintende, dos educadores, dos profissionais da educação no nosso município, eu presidente dessa comissão, claro, não fujo nenhum dever, nenhuma reunião assimilada aí ao assunto. Agora, todo mundo fala, né, a bola da vez, além de fechar o CEMEIS, agora além o salário atrasado. E além de tudo, ainda o executivo já se posicionou quanto a isso, o prefeito não fala, é o executivo, né? Mas quando falou executivo, o prefeito mandou o recado através de alguém, que nem o 13º não sabe como que vai fazer para pagar. E a gente sabe disso, atrás do Fundeb, muitos municípios em Minas Gerais passam toda essa dificuldade, mas o exemplo não é dado hora nenhuma, todo mundo vê. Aí, no mesmo momento se discute a criação de cargos na IMOP, como você vai tirar? Claro, são passos diferentes, são assuntos totalmente diferentes, mas vai explicar isso para o povo, vai explicar isso para quem tem menino na escola, Galileu, vem explicar isso pessoalmente para você que não sai da rua. Vai explicar isso para os pais. Venha a público, fale abertamente. Usa seu grande viés de mídia para falar. Você é prefeito. Foram 63 mil pessoas que lhe confiaram seu nome, Galileu. Tem que aparecer mais. Vai lá, a rádio está de portas abertas para você. A televisão, os canais de comunicação de mídia digital que são fortíssimos na nossa cidade. Use, saiba usar isso. Mas não vê hora nenhuma prefeito posicionando, secretário de educação que foge, que é usada de escudo também pelo prefeito. Dona Vera, com toda a sua competência, dona Vera, assim, a gente sabe que a senhora é altamente governista, mas tem um limite para tudo também. Agora, além do mais, é assunto que a vereadora Janete deve trazer, que eu tenho todo respeito, ela deve trazer dentro do pronunciamento dela, que inclusive ela que veio me comunicar sobre o fechamento de 4 salas, a qual já conversamos e atendemos as mães desse CEMEI, que tem toda a nossa solidariedade. Além de fechar 2 CEMEIs, seu Vitor Hugo,
e o Douglas Miguel Vilela agora quer fazer uma manobra, não tem outra explicação, quer fazer manobra, quer fechar mais um CMEI ano que vem, a secretária Vera Prado e o prefeito Galileu. Põe aí, gente, fala aí, vocês têm que abrir, pelo amor de Deus, tem mídia, não é o Roger que está falando, são os pais. Manobra que o executivo quer fazer para fechar mais um CMEI para economizar dinheiro, sabe-se lá para quê. Querem fechar 4 salas num CMEI de alta rotatividade, de alta demanda, onde dá filas de quarteirões e quarteirões nos períodos de matrícula. Por que querem fechar o CMEI Herbert de Souza? Fica o questionamento. 4 salas. Por que eles querem tirar 4 salas onde tem gente fazendo fila? Né, num dos maiores bairros da nossa cidade, demandas que vêm de todos os lugares. Eu conversei com mães que vêm do Dona Quita, tem mãe do São Roque, tem mãe do Bom Pastor, tem mãe do Santa Clara, tem mãe do Centro, atendem uma demanda enorme, de mãe do Icaraí, de vários lugares. E além de tudo, querem fazer, a vereadora Janete vai trazer aqui no pronunciamento dela, e tem que falar, Janete, mas eu não aguento, eu como presidente da Comissão de Educação, representando essa parte aqui no município, a gente tem que falar desse assunto, tem que trazer a verdade, e eu não aguento. A gente interpreta assim isso como manobra, não tem outra explicação para isso. Fechar CMEIs, fechar isso, gente, isso é gravíssimo. O cidadão, o prefeito Galileu, não entende mais isso, o cidadão não quer entender. Agora, no momento que você quer passar aqui na casa, vem já o referenciamento. Tudo bem, é pelo Ministério Público, é recomendação, tem que ser colocado, tem que se fazer o aumento do IPTU, botar alíquota aqui na casa, beleza, vem. Mas com que exemplo? Vai explicar, sai na rua, Galileu, para explicar isso pro povo, vê se o povo fica na pele do vereador 10 minutos para ver se aguenta. Ninguém aguenta mais, Galileu. Agora fechar um prefeito que prometeu UPA, prometeu duplicar a estrada, ter ermida, 4 hospital, não sei o quê, UPA, o diabo 4 nessa última campanha, agora trazer isso, a gente não aguenta mais. Não aguentamos mais ter feito de bobo. Esses pais têm minha solidariedade. O que depender de mim, vai ter que passar muita gente em cima ainda, mas nós vamos trazer a verdade. Meu compromisso é um só agora. Sou totalmente independente. Meu compromisso é único e exclusivamente com aqueles que me colocaram aqui, que é o povo. Eu venho do povo e do povo continuo sendo. Obrigado, senhora presidente.
Agradeço as palavras aí do vereador Roger Vegas. E falo para você, viu, Roy, você está certíssimo. A educação na nossa cidade, infelizmente, a nota que nós damos para o prefeito em relação a isso é zero. Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Negro do Buritis.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoa que nos visita, nos assiste aqui, né, através da TV Net, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, o mesmo que o Roger falou ali, a gente fica indignado pelo esse senhor que teve aqui, é o Nelson Francisco Rezende. Eu acho que ele precisa só de 3 vereadores. Então, ele teve aqui, eu acho que esse Zé por causa dos outros, ele foi embora. Então, eu acho que ele teria que acabar de assistir o restante da reunião, porque nós somos 17 vereadores. Com certeza, uns 3 vereadores só não vai dar para aprovar o projeto dele, não. Senhor presidente, eu queria também falar. É sobre ontem a Assembleia da Sintran e Sintende. Até inclusive teve presente ontem o vereador, eu, Negro do Buriti, Janete, Roger Viegas e Sargento Elton. Foi uma assembleia que a gente ficou indignado pelo o que está acontecendo com os professores. Os professores hoje, gente, é o educador dos nossos filhos, dos filhos de nós, todo mundo que tem aí na nossa cidade, nas regiões. Receber R$1.000 é um absurdo, que a gente viu questionamento de professor lá. A sorte dela que não paga aluguel, porque se pagasse aluguel, R$1.000 não daria para nada, que todo mundo sabe. Então, gente, eu peço, se for a prefeitura que está com esse erro, que seja lá do governo federal, que olha mais rápido, gente, para esses nossos professores, educadores do filho, de nós todos aqui presentes, e de todos nós de nós, porque é um absurdo uma coisa dessa. A pessoa receber R$1.000 não tem condições de fazer nada. E outra coisa também, que eu queria falar também, é sobre a nossa escola lá de Buritis. Até inclusive ontem eu estive com uma professora, ela me falou que
eu não sei se é a Vera, se é o prefeito, está querendo também modificar umas coisas lá na escola de Buriti, sobre escola lá das aulas, dos meninos lá, uns alunos, uma sala. Então, eu acharia que eu teria que melhorar, não piorar, porque eles tiraram uma coisa é para modificar, para ver se gasta menos. Para gastar menos, eu acho que é assim que olhar para o outro lado, porque hoje está difícil, a gente sabe que está, mas então, tem que olhar, gente. Hoje lá em Buriti precisa mais, é de ônibus, para ter mais alunos. Alunos, então, a gente espera que a Vera olhe direitinho, a gente vai estar até conversando com o prefeito, com ela, para ver o que ele pode fazer, o que é melhor para a nossa comunidade. E também, gente, sobre também fechar esse CMEI em Divinópolis, a gente tem sendo procurado por bastante de pais, então eu acharia que esse CMEI, ele tinha que continuar, porque a gente não sabe se está tendo gasto pela prefeitura a mais, porque se está funcionando até hoje, por que é que não pode funcionar mais? Então eu acredito que eles têm que fazer o que for melhor. E também, né, agradecer também a Associação das Orquídeas, né, aqui presente, a todos que presente, e por hoje é só. Boa tarde a todos.
Agradeço as palavras do vereador Nego do Buriti e retorno a palavra ao vereador presidente dessa casa, vereador Adair Otaviano.
Ô, Janete, você agora?
Agora eu.
Passamos a palavra à vereadora primeira secretária Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos visitam nessa tarde de hoje. Cumprimento a imprensa aqui presente, assessores, servidores dessa casa. Quero cumprimentar, assim, de maneira muito especial ao Buião, assessor do vereador Jaiminho, esse grande mestre que eu tive como amigo na minha vida e que me orientou tanto na minha vida pública. Quero também cumprimentar a Emília e estendo o cumprimento a Emília, a todos vocês que fazem parte da associação aqui, viu, gente? Vocês são muito bem-vindos e pode ter certeza que terá a aprovação dessa casa. E vocês, mães do Ebert de Souza, eu não sei se eu faço um cumprimento ou se eu faço as condolências pela tristeza que traz a administração pública em relação às nossas escolas e nossas crianças do CMEI. Mas eu venho falar disso daqui a pouco. E sintam-se em casa, pois essa casa é a casa do povo. Em primeiro lugar, gostaria de estar falando que hoje, estive presente lá na Conferência Municipal da Criança e do Adolescente. Essa conferência acontece o dia todo e estão falando das políticas públicas voltadas para as nossas crianças e adolescentes, que eu tenho certeza que em política pública voltada para criança e adolescente não contempla fechamento de CMEI e muito menos redução de turmas escolares. A conferência está lá e esses assuntos serão levados e tratados em todos os âmbitos que defendem as nossas crianças. Gostaria também de informar para você que está nos assistindo aí através da transmissão ao vivo pelo Facebook, que amanhã acontece a mesa redonda, desafios dos investimentos em políticas públicas para gestão de resíduos sólidos e urbanos, que está sendo feito na Semana Lixo Zero. Então, se vocês puderem participar, é muito importante. São assuntos que nós teremos que tratar hoje, para daqui 20 anos nós possamos continuar tendo qualidade de vida. Também gostaria de falar que na semana que vem acontecerá audiência pública que acontecerá lá na Igreja Nossa Senhora da Guia, onde tratará exatamente dos assuntos como os fechamentos aí dos dois CMEIs e também das salas lá do Ébice de Souza. Então convido vocês que fazem parte, que defendem a criança, defendem a educação, que estejam lá presente. Acontecerá às 19 horas e é importante a participação da sociedade, de toda a comunidade, para fazermos uma enfrentamento contra essa vergonha. Também convido todos vocês, aliás, a entrarem hoje. Entrem hoje, pessoal, aqui na Câmara. Lembra que eu falei que chegaria um projeto importante da Prefeitura? Chegou. Li hoje. Projeto de lei EM 081. aprova a planta genérica de valores do município de Divinópolis para os fins de lançamento do imposto predial e territorial urbano IPTU. Janete, o que é planta de valores? Planta de valores é um presente de grego, que eu não posso falar palavrão. É um presente de grego que a cidade de Divinópolis vai receber. Ela refaz o valor da casa de todos os munícipes. Isso precisa ser feito, vereadora? Precisa ser feito. O que não pode ser feito é sem redução de alíquota. Porque se não reduz a alíquota, o IPTU de todos vocês que estão sentadinhos aí, meu que estou aqui em pé, todos os vereadores do povo de Divinópolis, vai lá para a lua. Tem, inclusive, imposto que passa a pagar 3 vezes que você paga hoje. Tem que ser revisto? Tem. Por quê? Porque tem 20 anos que não foi feito, mas as alíquotas não vieram com mudança. E se não veio com mudança, o voto é não. Não há aumento de IPTU. Já estou dando meu voto desde agora. Porque não tem como investir, pagar mais impostos, se nós não temos educação de qualidade, se nós não temos respeito com as outras pessoas, com os nossos municípios e com os nossos professores. Por quê? Para falar em servidor público, ontem também nós recebemos aí um presente. Qual foi o outro presente? Aliás, hoje nós só estamos trazendo presente para o povo de Divinópolis. O servidor, ontem, esteve aqui explicando para nós que vai entrar um projeto de lei 010, também do Executivo de 2018, que institui a segregação de massas. Isso aí é um presente agora para os servidores. Se vai ser um presente bom ou ruim, estamos estudando. Até agora, o que iniciei os meus estudos, não vi nada de bom, não. Porque eu acredito e pesquisei nas outras cidades que fizeram segregação de massa, que só fizeram segregação quando o município começou a parte governamental, ou seja, o imposto pago à previdência dos servidores, chegou no teto de 22%. Hoje o prefeito paga 13%. Então eu gostaria que chegasse primeiro num teto mínimo de 22%. Até então não deveria acontecer segregação de massa. Mas nós vamos estudar e servidores públicos podem ter certeza que nós estamos juntos. Se tiver apoio de servidor, meu voto é favorável. Não tem apoio, voto contra a segregação de massa também. E para terminar de falar aqui, eu deixo aí por último dois assuntos que me entristecem e que me tiram a paciência. Primeiro, ontem nós tivemos a Assembleia dos Professores, nós estivemos lá presentes junto com outros vereadores, vereador Sargento Elton, vereador Negro do Buriti, vereador Roger Vegas, presidente da Comissão de Educação. Ontem, debaixo de chuva, professores que labutam diariamente para educar os nossos filhos, ficaram em assembleia para decidir algo que é uma vergonha ter que decidir. Se fariam paralisação ou operação tartaruga. Sabe por quê? Porque os nossos professores receberam apenas R$ 1.000 de salário esse mês. R$ 1.000 para poder pagar suas contas de água, luz, fazer suas compras, o que é impossível eles viverem. Janete, mas o governo do estado tem culpa? Tem culpa todos os poderes, federal, estadual e município. Porque nós abandonamos a vida, nós abandonamos nossas crianças e abandonamos a educação uma vida inteira. É muito mais fácil a gente não virar as costas, você sabe por quê? Porque se tiver greve dos professores, só vai impactar na família das crianças que estão na escola. Só vai impactar para as crianças que estão na escola. Não vai atrapalhar a vida de mais ninguém. Nós não podemos ser coniventes com isso. Os professores não podem ficar sem receber. E se o governo deixar de pagar o Fundeb? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eles não são funcionários do Fundeb? Educação é funcionário servidor municipal. Não me interessa de onde vem o dinheiro, tem que pagá-los. O Fundeb não faz parte de um setor da educação só não. Ele não faz parte do município. O servidor da educação faz parte do município e tem direito de receber o seu salário. Porque é o filho dessas mulheres que estão aqui, que a semana que vem vão ficar com aula de 7 às 9h30 e depois de 1 às 15 horas. E a vida nossa partida no meio do caminho, porque é isso que faz com os pais e mães. Nós estamos no horário de trabalho, atrapalhamos todo o nosso serviço, temos que pedir patrão para sair mais cedo, tudo isso inviabilizado. Por quê? Porque os professores estão no direito deles e têm o apoio dessa vereadora, porque ninguém trabalha de graça. Eu não trabalho, vocês não trabalham, e nós temos que apoiar os nossos professores. E para terminar a minha fala nessa tarde de hoje, eu gostaria de todos vocês entendessem. SEMEI, em primeiro lugar o Vitor Hugo, Os próprios professores, diretores, os pais pediram para a secretária de educação que desse um ano de transição. Um ano de transição para que a escola realmente terminasse o seu serviço. Para que todos os pais já fizessem o que tinham de fazer. E mesmo pedindo um ano de transição para que acontecesse lá, a secretária está irredutível e não quer aceitar. Por que que não pode ser feito isso, que tudo tem que ser pego de surpresa? Por que que o CEMEI Douglas Vilela estão fechando de acordo com eles porque não tem laudo, não tem acessibilidade? Então venha a público, apresenta que não tem laudo, conversa com a população, não deixa os pais do jeito que estão sem rumo não. Nós queremos a presença de vocês na audiência pública, explicando para esses pais por que fechou o CEMEI. Quando o Galileu foi candidato, ele prometeu: eu não fecho escola. Palavras dele. E nós estamos vendo dois CEMEIs sendo fechados. Aí você quer mais para terminar? Nós temos uma escola, um CEMEI municipal de altíssima qualidade, que é o Ebert de Souza, aqui na região de Santa Clara. Esse CEMEI tem 370 alunos. Fechando quatro turmas, esse CEMEI pode vir para menos de 300 alunos. Vindo para menos de 300 alunos, 299 alunos, você sabe o que que acontece com o CEMEI? Perde a diretora pedagógica. E perder um diretor pedagógico é um prejuízo muito grande para a educação das crianças. Porque, na verdade, mesmo se uma escola tivesse 100, 70, 50 crianças, teria que ter seu diretor pedagógico. Mas é essa construção que o Roger falou aqui. Por que que nós estamos falando de uma construção que prejudica a educação? Hoje eu diminuo 4 turmas, de 18 para 14. Amanhã eu passo as turmas de 14 para 10, de 10 para 6. E daqui 4 anos eu fecho mais um CEMEI. Daqui 4 anos eu acabo com mais uma parte da educação. E isso nós não podemos admitir. Eu posso até não vencer essa luta, mas eu luto, grito e vou com vocês, pais, mães e professores, até o último minuto. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, eu queria cumprimentar hoje a equipe do Bom Sucesso, a pessoa do meu amigo Milton Ferreira, que está aqui presente, o Buião, o Walter Gear. E 50 anos não é fácil. Lá, já estive vários tempos presentes com eles lá, disputando uma partida de futebol, valorizando o trabalho deles. Parabéns, que venha o centenário. Queria falar também de uma forma especial hoje da Associação Orquidófilos de Divinópolis, pelos seus 25 anos que foi esse ano feito, cumprimentar de forma especial a Lenir, qual eu cumprimento todos os componentes, os membros da associação. Lenir foi professora lá na escola Polivalente, lá no bairro São José, uma pessoa muito aguerrida. Hoje nós vamos estar votando um projeto onde nós vamos estar colocando a exposição no calendário oficial do município. Gostaria já de antemão de pedir o voto de todos os nobres amigos para que possamos, a partir do ano que vem, já fazer parte do calendário oficial do município. Peço o voto de todos os nobres amigos. Senhor presidente, nós tivemos hoje a discussão aqui falando sobre a questão da aprovação de projetos. Nós, desde que iniciou aqui o ano passado os trabalhos, eu juntamente com o vereador Eduardo Frente Júnior, o vereador Josafá, nós vivemos trabalhando a questão da desburocratização dos alvarás. Foi um empenho onde nossa cidade, ela estava em 143º no estado. Hoje nós estamos entre as 5 primeiras cidades do estado a liberar um alvará de funcionamento. Eu acho que nós temos que trabalhar em união. Desde quando assumi meu mandato, eu venho falando, nós temos que se unir, independente de bandeira e independente de partido, e trazer o desenvolvimento para a cidade. Não é com briga que nós vamos conseguir fazer as coisas. Nós temos que se unir. Quando os 17 se unem em prol da cidade, as coisas acontecem.
Então, nós precisamos se unir à questão da educação. Nós tivemos, eu, juntamente com o Roger e o Raimundo Donato, nós tivemos uma reunião com a secretária Vera Prado. Ela veio nos falar dos problemas do CMEI, o porquê de fechar o CMEI. Nós pedimos ela, o Roger é prova disso, nós pedimos ela o laudo do Corpo Bombeiro e da Vigilância Sanitária. Até hoje, segundo informações do nosso amigo Roger, que é o presidente da comissão, até hoje não foi entregue. Para a gente passar, a gente tem que agir com responsabilidade com a população. Se tem esse laudo do Corpo Bombeiro, que, que eles não querem dar o AVCB, a gente tem que ser justo. Não adianta vir, dar tapa na mesa e gritar, não. Nós temos que ser justos com ambas as partes. Mas também não é chegar e fechando as escolas assim, não. Nós pedimos ela o laudo, ela ficou de nos entregar e até hoje esse laudo não apareceu. Está até aqui o Cléo de Ná. Cléo, para a gente trabalhar com responsabilidade com a população, a gente tem que ser franco e claro com eles. Para a gente explicar, nós sabemos que hoje a questão da acessibilidade é uma questão estadual e federal, é obrigação, mas a gente tem que ter cautela antes de sair anunciando que vamos fechar escolas. Nós temos que... educação é investimento. Nós estamos investindo nas crianças para ter um futuro melhor. Hoje, já não é de hoje, né? Que até a educação da pessoa não é em casa que se dá. É nas escolas que a pessoa está aprendendo a ter educação. Não a educação de um mais um, não. A educação de respeitar a fala do outro. De respeitar o lugar do outro. De estar numa fila, respeitar que ela tem que esperar a pessoa ser atendida. Não, os pais e as mães perderam, hoje praticamente não faz isso, é na escola que eles estão aprendendo isso. Então, eu acho que CMEI, se nós pudermos agir com responsabilidade, todas as partes, o legislativo, o executivo, sentar e avaliar. Nós sabemos que hoje o custo é alto, não adianta, hoje tudo que a gente vai fazer tem custo. Mas nós temos que agir com responsabilidade, que essas crianças não podem ficar sem uma educação, não pode ficar sem um CMEI. Então vamos agir com transparência com essas pessoas para que possamos buscar com coerência e sabedoria o melhor espaço para essas crianças. Queria falar também sobre domingo. Domingo é um dia que nós temos que ter muita responsabilidade e sabedoria. Não vou pedir voto, não vou indicar o voto. Eu sei em quem eu vou votar, mas eu peço que vocês tenham sabedoria e responsabilidade domingo, porque depois não adianta a gente ficar falando que é a culpa do outro. Nós temos em nossa mão a força e o poder. Agora nós temos que ter sabedoria para escolher. Nós sabemos que é difícil, as pessoas hoje criticam a política, mas só que nós, tudo na vida nós precisamos da política. Nós precisamos de educação, nós precisamos de saúde, nós precisamos de emprego, nós precisamos de uma aprovação de um projeto. Então, fala assim, é hora da gente ter sabedoria. Eu peço a Deus que ilumine cada um de nós domingo. Eu tenho consciência do meu voto e eu peço a vocês sabedoria para escolher. Porque nós precisamos de pessoas responsáveis, responsáveis em todos os quesitos. Não é só... eu acho que a gente tem que trabalhar até por eliminação. Nós estávamos conversando, eu e o Edson, tem hora que a gente vai eliminando os defeitos das pessoas para a gente achar uma pessoa de melhor qualidade. E para administrar tem que ser uma pessoa que tem responsabilidade. Nós precisamos de reconstruir o nosso estado, o nosso município, o nosso país. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Passar a palavra para você.
Quero passar a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá para que eu possa fazer o uso da palavra.
Boa tarde a todos. Cumprimento o nobre Edil Renato Ferreira pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da fala sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores
imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje abordar também assuntos de grande interesse da nossa população. Quero começar a minha fala, senhor presidente, cumprimentando especialmente o tribuno que ora fez o uso da fala nessa tarde, o senhor Nelson Francisco Rezende Silva, e veio falar do assunto aprovação de projetos. Pena que já não se encontra mais nenhum engenheiro, mais nenhum arquiteto, os empresários já foram embora. É muito triste a gente pronunciar de um assunto que os interessados não participam mais da reunião. Não sei se estava tão interessado, porque se tivesse realmente interessado, deveria ter deixado pelo menos um para representá-los. Mas mesmo assim, eu me preparei para falar do assunto e vou abordar o assunto que ora o tribuno abordou na tribuna desta tarde. Senhor presidente, nós observamos atentamente a fala do tribuno quando veio reclamar da deficiência da prefeitura com relação à liberação de projetos lá no setor de projetos. E nós, antes das eleições, eu me lembro muito bem que o vereador Eduardo Otaviano e o prefeito Galileu, na época candidato prefeito Galileu, foi convidado para estar sentando junto com pessoas interessadas. E aí nós sentamos com engenheiros, sentamos com arquitetos, sentamos com projetistas, e aí sentamos com servidores da prefeitura, já preocupado com o início do mandato seguinte, que já tinha problemas. Nós chegamos a ter ali naquela secretaria, naquele setor de aprovação de projetos, mais de 2.000 projetos parados. E aí, nós sentamos e esses problemas foram trazidos até o candidato Galileu e também ao candidato Adair Otaviano naquela época. Achava que o prefeito Galileu tinha que ter chegado preparado, porque ele sabia da deficiência dessa secretaria e desse setor da prefeitura, que traz prejuízo à nossa cidade. Tanto quanto o projeto deixa de ser aprovado ali, é prejuízo para o município. O município deixa de arrecadar e os empresários também deixam de gerar emprego. E aqui eu estou falando não como crítico, eu estou falando como uma pessoa conhecedora do problema, porque quando fui candidato à reeleição, e o prefeito Galileu também foi candidato a prefeito da cidade, o assunto foi trazido até nós. Mas parece que o prefeito, ele não sentou com aquele setor para poder resolver. Trabalharam um serviço ali temporário, preventivo, fizeram ali um tipo de mutirão só para poder liberar aqueles projetos, mas o problema perdura da mesma forma. Então aqui hoje, nós vimos aqui que lá dentro da secretaria tem problemas? Tem. E aqui eu quero perguntar, eu quero fazer uma pergunta. O setor de cadastro ou aprovação, existe falta de servidores? Ou é má gestão dos servidores dentro da prefeitura ou dentro daquela secretaria? Ou é servidores com pouca vontade de trabalhar? Eu acho que existe um pouco de cada coisa. Servidores com pouca vontade de trabalhar, achando que ali é dono da prefeitura, achando que num caso um pouco pensa que é Deus, o resto tem certeza que são deuses, porque chega ali, não, está na minha mão. Se eu liberar, sai. Se eu não liberar, vai ficar aqui dentro. Isso é uma vergonha. Cada servidor tem que trabalhar e assumir a sua responsabilidade. E o setor, a pessoa competente que é o prefeito hoje, colocar uma pessoa competente como secretário ou como diretor para fazer a coisa andar. Porque da forma que está, não pode permanecer. Não pode continuar. É prejuízo para a cidade. O prejuízo ali não é para o servidor que está ali. O prejuízo não é para o prefeito, mas o prejuízo é para o povo. É para o cidadão que paga seus impostos. E ali, todos que estão ali, a começar do prefeito, do secretário, do diretor, do gerente, do coordenador, do chefe, do menor,
recebe dinheiro do povo. Nós recebemos do dinheiro do povo. Temos que ter respeito com esse povo que nos paga. Então aqui, nós podemos observar ali, eu fui levantar, a lei que ora está em vigor, ela é de 21 de novembro de 1973. Ela já sofreu algumas alterações? Sofreu sim. Mas se tem servidor ali dificultando a vida dos engenheiros, dos arquitetos, dos projetistas, do povo, do empresário, tem que ser mudada a lei. A lei tem que ser mudada. Ninguém está acima ou abaixo da lei. Nós todos estamos sob os rigores da lei. E temos que fazer isso acontecer. Se tiver acontecendo algo relacionado a picuinha de servidores ou falta de vontade de governo, temos que buscar mudar a lei. E quem faz isso, quem tem que dar o pontapé inicial, é o prefeito. O prefeito Galileu Teixeira Machado é que tem que pegar o projeto, fazer a modificação na lei, elaborar o projeto e mandar para a Câmara, para que a cidade não continue emperrada nesse sentido. Porque é uma vergonha saber que o único setor ainda que está gerando emprego no Brasil e aqui em Divinópolis não é diferente, está emperrado na mão de servidores que não querem trabalhar ou na mão de chefia, de chefes, ou do próprio prefeito que não quer resolver o problema. Nós não podemos continuar dessa forma. Então fica aqui também o meu desabafo em favor dos empresários aqui, dos engenheiros que precisam trabalhar, dos projetistas e também dos arquitetos. Senhor presidente, quero também nessa tarde hoje, quero abordar um outro assunto. Qual o assunto dessa vez? Mais uma vez, eu quero abordar o assunto do PAC Saneamento. PAC Saneamento esse que foi aprovado nessa casa lá no ano de 2007. Olha onde ficou o ano de 2007. 11 anos depois, nós estamos discutindo o projeto que foi aprovado aqui, que autorizou o ex-prefeito daquela época, Demetrios, a fazer um empréstimo de 43 milhões e 700 mil reais para poder adiantar a cidade, trabalhar a cidade, adiantar uns anos, porque a cidade não tinha recurso para fazer aquelas obras que o povo queria, que eram obras de asfaltamento, de drenagem pluvial, de rede esgoto e outras. Mas, infelizmente, pela burocracia do poder público, burocracia do que é público, que não devia ser burocrático desse jeito, porque afinal de contas, ali estão gastando nosso dinheiro. Infelizmente, não saiu do papel parte das obras ainda. Aqui eu quero me dirigir e falar com os moradores lá do bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú, São Simão. São os que ainda esperam obras do PAC Saneamento, dos 43 milhões e 700 mil que nós, no passado, aprovamos aqui nessa casa. E eu tenho o privilégio de poder falar que eu, vereador Adair Otaviano, também votei aquele projeto aprovando para o prefeito da época contratar este empréstimo de 43 milhões e 700 mil reais. Mas hoje eu quero dar uma notícia boa. Notícia boa é essa, que qualquer cidadão não tem que agradecer nada o vereador Adair Otaviano, nem qualquer outro vereador. Não tem que agradecer prefeito, não tem que agradecer político, porque essas obras são obras que vai ser paga com o nosso dinheiro, dinheiro do povo. Então não tem que agradecer nenhum político sequer. Nós estamos trazendo aqui, buscamos, nós estamos aí há algum tempo interessados e correndo atrás para ver se as obras chegam até o cidadão, e tivemos a grata satisfação de saber que já foi liberado, senhor presidente, os editais de licitações foram publicados através dos jornais da Associação AMM no dia 3 do 10, do Estado de Minas Gerais, do Aqui e também do Diário Oficial da União no dia 4 do 10 de 2018. Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
E
No dia 20 e 21 de novembro serão abertas as cartas para ver quais as empresas que oram vão ser as vencedoras das licitações para fazer as obras desses bairros. Tanto obras de drenagem e pavimentação e emissário de interceptores de esgoto. Então o povo fica aqui atento que a partir do dia 20 e 21 de novembro saberemos quem são as empresas que vão fazer as obras desses bairros. Essas tão sonhadas obras que o povo aguarda naquelas regiões há 11 anos. Senhor Presidente, eu tinha outros assuntos a abordar, mas eu vou aproveitar e vou me ater às pessoas que estão aqui. Eu quero aqui me dirigir às mães, pais e professores do Semeio Vitor Hugo, Douglas Miguel Vilela e ao pessoal, os pais das 4 turmas da escola Herbert de Souza. Que hora a Secretaria de Educação está falando em fechar ou remanejar? Aqui eu quero dizer que o vereador Adélio Otaviano quer ser um parceiro junto dos pais e mães para que faça a coisa acontecer da forma correta. Nós achamos aqui que é um equívoco da parte do Executivo quando autoriza o secretário de Educação a tomar tais atitudes. Viu o Renato pronunciar muito bem aqui? Se realmente existe algum laudo do Corpo de Bombeiro que não pode ficar aberto, que mostre, que prove. Se isso acontecer, vamos sentar com os pais e mostrar. Não pode funcionar por causa disso, disso e disso. Porque o resto é conversa fiada. Vamos estar do lado dos pais e mães para que não seja fechado. Nenhum dos dois CMEI, Vitor Hugo e Douglas Vilela. E também as 4 turmas da escola Herbert de Souza. Eu quero dizer aqui que os prefeitos ainda têm que entender que educação não é gasto, educação é investimento no futuro do nosso país, que são nossos jovens e crianças. Muito obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e retorno aos trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir o senhor inversão de pauta, depois de nós votarmos o projeto de resolução CM04, para que nós possamos votar o projeto CM114, que é da Associação Orquidófila de Divinópolis, para valorizar e presentear eles que estão aqui presentes no palco, no plenário.
Não havendo mais vereadores a pronunciarem nessa tarde, passo à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia, a pedido do vereador Renato, que faça a inversão de pauta, lendo o projeto que o vereador Renato pediu.
Novamente, boa tarde a todos. Projeto de Lei Ordinária número CM114, de 10 de outubro de 2018, dispõe sobre a inclusão da exposição arquidófila da Associação Arquidófila de Divinópolis no calendário oficial de eventos do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Renato Ferreira. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM114/2018. Dispõe sobre a inclusão da exposição orquidófila da Associação Orquidófila de Divinópolis no calendário oficial de eventos do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Renato Ferreira. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente e nobres amigos que estão aqui presentes, a Associação Orquidófila de Divinópolis, ela foi criada na utilidade pública no dia 3 de abril de 1993 pela Lei Municipal
5.175, em 31 de outubro de 2001. É uma entidade sem fins lucrativos de promoção de estudos sobre ambiente natural, cultivo, reprodução, pragas e doenças das orquídeas, além de incentivar o cultivo como forma de terapêutica para auxiliar pessoas ansiosas, depressivas ou simplesmente como forma de lazer. A associação é uma entidade condecorada por relevantes serviços prestados no campo da ciência, educação e cultura. Promove de forma cultural, uma vez por ano, a nível nacional, a exposição Orquide Festa, que acontece sempre no mês de outubro, sendo muito concorrido por apreciadores de todo o país. A inclusão da OAD no calendário oficial do município representa a valorização cultural, reconhecimento de um trabalho realizado de forma silenciosa, porém muito eficaz em nosso município. Rongo aos nobres edis a apreciação e aprovação da inclusão no calendário oficial do município da exposição Orquide Festa que a entidade realiza em nossa cidade e apreciada por vários apreciadores do país inteiro. Senhor presidente, eu gostaria de pedir aos nobres amigos o voto para que nós possamos valorizar o trabalho, principalmente da Leni, que está aqui representando, que ela é presidente hoje. Assim, é um belíssimo trabalho, estive lá os 3 dias do evento, deve ter passado aproximadamente de 2.500 a 3 mil pessoas lá nesse final de semana. Parabéns pelo trabalho e peço o voto dos nobres amigos.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Sua palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o vereador Renato. Eu acho que a estratificação cultural de uma cidade igual a de Divinópolis, nós temos que ter um olhar daquilo que às vezes não é valorizado. Eu não tenho a linguagem técnica para falar de orquídea. Né? Eu não tenho. Eu sou encantado com a beleza das orquídeas. Mas eu poderia perguntar ao Renato, aquelas pessoas, aqueles homens, aquelas mulheres ali, são plantadores de flores? Eu poderia perguntar, eles mexem com flores? Com certeza que a resposta era não. Essas pessoas mexem muito mais além do que plantar uma flor. Eles mexem com a sociedade, eles mexem com o belo, com o entretenimento, com a integração cultural, muito mais. Eu acho que a função do outdófilo era baseada numa passagem do Evangelho, que o homem só não vive de pão. Nós somos um animais interessante. Nós precisamos colocar alma no mundo sem alma. Nós precisamos embelezar esse vale de lágrimas. E você faz isso com maestria. Você faz isso com elegância. O Renato, ele foi muito feliz. Eu acho que nós temos que começar a valorizar esse povo, semente da moralidade, da esperança, da cultura, esse povo que trabalha como semente em silêncio. A gente não vê vocês fazendo marketing pessoal, um trabalho silencioso como uma semente. Parabéns, Renato, o meu voto será favorável.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar o vereador Renato, porque todo projeto que o Renato apresenta aqui, ele iniciou a sua carreira política, não tem nem 2 anos, mas é um vereador que dá prazer de legislar com ele. Eu tenho 52 orquídeas. Hoje eu tenho, estou tirando as fotos hoje e faço questão de fazer parte, Eliane, dessa associação. Viu? Então, Renato, foi uma das coisas bacanas, um dos projetos bacanas. Eu, infelizmente, o doutor Delano já falou isso aqui, ajuda sim na depressão, Delano. Hoje eu tenho a depressão, é a coisa pior do mundo. Eu fico apreciando, adorando aquelas orquídeas. Hoje, todas floridas,
cada orquídea mais linda do que a outra. Eu tenho orquídeas, doutor Delano, desse tamanhozinho as flores. Você vai lá em casa, semana que vem você vai ver. Então é uma coisa bacana. Então, eu estou muito feliz, parabenizar a todos vocês, como eu, e principalmente o vereador Renato, por essa iniciativa. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Palavra. Com a palavra o vereador Eduardo Prince Júnior.
Parabenizar o vereador Renato, parabenizar toda a associação aqui de Orquidófila de Divinópolis. Falar que nós somos parceiros também, né, do evento que vocês realizam todo ano no mês de outubro. E parabenizar você, Renato, pela lembrança aí de registrar isso no nosso calendário oficial do município de Divinópolis. Parabéns.
Continua em discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM 114/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de resolução número CM 004 de 27 de 9 de 2018. Altera resolução 392 de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre regimento interno da Câmara Municipal. Autor, mesa diretora. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de resolução número CM 004/2018, que altera a resolução de número 392, de 23 de dezembro do ano de 2008. Que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Divinópolis. Autoria, mesa diretora. Em discussão.
Palavra.
Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, quero parabenizar toda a mesa diretora, primeiro, por dar aí a condição nossa aqui de vereadores, todas as terças e quintas, fazendo a leitura aqui, todos os direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e agora a gente poder fazer também uma leitura do dispositivo da Constituição Federal ou da Lei Orgânica do Município. Quero parabenizar aí a mesa diretora pelo excelente projeto. Acho que vai dar à população a oportunidade de ter um conhecimento mais amplo, tanto da Lei Orgânica como também da Constituição Federal. Parabéns à mesa diretora.
Continua a discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Foi assinado pela mesa diretora, mas eu gostaria de aqui em público deixar para todos vocês que estão nos ouvindo que o idealizador, aquele que trouxe para essa casa, é o estudioso vereador Raimundo Nonato, que viu a importância da gente estar ensinando para a população a respeito dessas duas leis tão importantes, Constituição e também a Lei Orgânica Municipal. Então quero deixar aqui meus parabéns ao vereador Raimundo Nonato, nosso reconhecimento.
Continua a discussão, com a palavra o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, todo legislador tem o compromisso de estar conhecendo a lei maior, a Carta Cidadã, que é a Constituição Federal. Nos dias de hoje a gente vê tanta bobajada na televisão, pessoas que não têm entendimento, levam até falsos sonhos para a sociedade. E pensando dessa forma, é que em nome da mesa diretora, e aqui eu peço os padres que com certeza vão estar votando favorável, a respeito da Constituição, que são 250 artigos. A gente tem tempo para tanta coisa, menos para conhecer as leis do nosso país. Aquela carta maior, aquela que rege, instrumento, conjunto de leis que rege o nosso Estado, o nosso país. E na oportunidade, senhor presidente, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são 30 artigos, toda vez lendo Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Bíblia Sagrada, que é de suma importância, e então eu vi essa necessidade de então entrar, né, para fazer essa mudança na resolução, e também o nosso regimento interno, que são 259 artigos, que é o mesmo artigo da Constituição da Assembleia Legislativa, e também a nossa lei orgânica, porque muita coisa o cidadão pede aos nossos gabinetes sem conhecimento de causa. Chega muita gente no nosso gabinete pedindo algo que está fora daquilo que rege a nossa lei orgânica e principalmente a Constituição Federal. É pensando dessa forma, levando ao conhecimento de todos. E eu faço uma ressalta aqui, senhor presidente, que já está também, inclusive, no site da Câmara. Né? A pessoa não vai ter gasto nenhum, simplesmente baixar e conferir e ler, que é de suma importância. Eu sempre tenho dito nesta casa que a mudança do Brasil, a mudança do Brasil vai mudar pela educação. E é pensando dessa forma, senhor presidente, que, e não somente a mim, a todos os meus padres que estão aqui, e principalmente os nossos munícipes, que eu entrei, que tenho certeza que daqui então, quando for publicado, né, quando for sancionado, eu tenho certeza que nós vamos levar o conhecimento na casa de muitos lados, de muitas pessoas com direito à saúde. Onde fala sobre a saúde da nossa lei orgânica? As pessoas não sabem. Né? Onde fala sobre a educação? As pessoas não sabem. Não é verdade? Então, pensando dessa forma, que eu peço aos padres aí que possam votar favorável. Essa mudança, inclusive, Vossa Excelência, Marcos Vinícius, a resolução 392, foi da sua época. Não é verdade? Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de resolução número CM004/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM001 de 28 de março de 2018. Da nova redação do artigo 1º da Lei 4.043, de 13 de setembro de 1996, que regulamenta a renovação de alvará de funcionamento das indústrias siderúrgicas instaladas no município de Divinópolis. Autor, vereador Renato Ferreira. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, temos uma emenda de número CM062 de 2018 ao substitutivo do projeto de lei CM01 de 2018.
Solicito que faça a leitura da emenda.
Emenda de número CM062 de 2018 ao substitutivo do projeto de lei número CM01 de 2018. O artigo desta lei passa a ser acrescido do parágrafo único da seguinte redação. As mudas e árvores fornecidas do plantio deverão estar na altura mínima de 1,20 m. Acrescentar ao projeto de lei o artigo 2º, remunerando-se os demais com a seguinte redação. Artigo 2º. Ficam as empresas obrigadas a manterem preservadas o mínimo 50% das árvores plantadas no final da vigência do alvará. Vereadora Janete Aparecida. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Emenda de número CM62/2018 ao substitutivo do projeto de lei de número CM01/2018. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra o vereador Ademir.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista de 7 dias para essa emenda, para que a gente possa adequar mais algumas emendas no projeto.
Com a aquiescência da vereadora autora, Janete Aparecida, fica concedido vista de 7 dias à emenda de número CM62/2018.
também automaticamente o projeto fica prejudicado. Solicito a secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM008, de 18 de abril de 2018. Dispõe sobre obrigatoriedade de manter profissional treinado em primeiros socorros e de realização de cursos de prevenção de acidentes e primeiros socorros em todas as escolas, creches, berçários públicos e privados, instituições acolhedoras, casas de festas e recreação infantil, entidades de atendimento à criança e ao adolescente. Autores, vereadora Janete Aparecida e vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Emenda número 100. Senhor presidente, temos uma emenda no projeto.
Solicito a secretária que faça a leitura da emenda.
Emenda de número CM 021 de 2018 ao projeto de lei de número CM 008 de 2018. A emenda modificativa. O artigo 5º do projeto de lei CM 08 de 2018 passa a tramitar com a seguinte redação. Artigo 5º. Os materiais e insumos, objetos necessários à execução da presente lei, serão definidos quando de sua regulamentação. Artigo 6º do projeto de lei CM 08-2018. Artigo 6º. O descumprimento do disposto nessa lei sujeitará o responsável ao pagamento no valor de 40 UFPMD. Artigo 7º. Do projeto de lei CM 008 de 2018. Passa a tramitar com a seguinte redação. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor após a decorrência de 180 dias da sua publicação oficial. Vereadora Janete Aparecida. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Emenda de número CM021/2018 ao projeto de lei número CM008/2018, substitutivo. Em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nobres pares que aqui estão, população que nos assiste aqui no plenário, esse é um projeto que nós, juntamente com a Janete, fizemos lançamento do ano passado, né? E teve algumas distorções do parecer jurídico. Depois nós fizemos um substitutivo, colocando a Janete, a teoria junto comigo, porque nós tínhamos as mesmas ideias referente aos primeiros socorros nas escolas. Ocorre que vários fatos já aconteceram em nossas escolas. Eu cito um exemplo aqui em Divinópolis, que uma criança engasgou e os profissionais que estavam na escola não eram capacitados para fazer a manobra de Heinrich. Em virtude disso, estava passando uma viatura na hora, foi o que salvou essa criança, fez a manobra, retirou o objeto que estava obstruindo as vias aéreas. Então é muito importante esse projeto, para quê? Para que um profissional que esteja naquele estabelecimento, não é contratar ninguém não, é um profissional que já trabalha ali, um pedagogo ou um professor que já está ali, seja treinado pelo Corpo de Bombeiro e pelo SAMU em atendimento de primeiros socorros, para que se acontecer algum acidente nas escolas, no CMEI, eles possam tomar as primeiras providências como pronto socorrista. Isso é muito importante para Divinópolis, pode salvar vidas, né? E peço aí que os nobres pares, os vereadores, aprovem esse projeto muito importante para Divinópolis, para salvar vidas. Muito obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação.
Hoje é o último dia? Ah, tá.
Vamos na jovem certa.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis. Emenda de número CM021/2018 ao projeto de lei número CM008/2018, substitutivo.
Solicito à secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM08, de 18 de abril de 2018. Dispõe sobre obrigatoriedade de manter profissional treinado em primeiros socorros e da realização de curso de prevenção de acidentes e primeiros socorros em todas as escolas, creches, berçários públicos e privados, instituições acolhedoras, casas de festas, recreação infantil, entidades de atendimento à criança e adolescente. Autor, vereadores Janete Aparecida e Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão. Substitutivo 1 ao projeto de lei número CM008/2018. Dispõe sobre a obrigatoriedade de manter profissional treinado em primeiros socorros e da realização de cursos de prevenção de acidentes e primeiros socorros em todas as escolas, creches, berçários públicos e privados, instituições acolhedoras, casas de festas e recreação infantil e entidade de atendimento à criança e ao adolescente. Autoria, vereadores Janete Aparecida e vereador Sargento Elton. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
A todos os presentes que estão aqui na casa hoje, todos os vereadores, eu vou dar um depoimento aqui como alguém que já presenciou, tristemente, uma pessoa morrer engasgada. Só que nesse caso eu ainda era criança e presenciei uma senhora, mãe de uma amiga, uma vizinha. E eu não sabia fazer o procedimento. Agora você imagina dentro de uma escola, dentro de uma creche, dentro de uma festa que você esteja com seu filho, e ali o seu filho engasga com alguma coisa e ninguém ali dentro sabe o procedimento. Se a gente tiver garantia que para um salão de festa está realizando a festa, pelo menos teria uma pessoa treinada lá a poder pelo menos prestar os primeiros socorros. Que dentro de uma instituição escolar tenha uma pessoa que tenha sim a condição de prestar, nós não estamos falando de onerar essas empresas, que eles tenham que contratar e sim que sujeitar uma pessoa que ele esteja para treinar para os procedimentos de primeiros socorros. Isso é extremamente importante, porque nós estamos falando de vida e principalmente a vida de nossas crianças. Por isso que nós estamos falando de escola, nós estamos falando de creche. Quando o Sargento Elton teve uma ideia que comungou com a minha, o Sargento Elton ainda era nós novos, colegas, quando a gente presenciou a Maria Angélica, que era por hora tia do Sargento Elton, mãe da Simone, mãe da Iraí, que foi quem faleceu dessa forma. A gente viu o quanto é triste. E o Sargento Elton já salvou várias pessoas com esse procedimento e sabe da importância das pessoas saberem fazer esse procedimento. Então, o que eu queria deixar bem claro, que tem pessoas que achou que a gente queria que contratasse um novo funcionário. Não é isso que a gente está pedindo. A gente está pedindo que seja treinado. Caso esse treinamento não seja feito, aí sim as instituições serão multadas. Porque vida de criança, principalmente nas escolas e instituições, a gente não pode brincar, defendendo as nossas crianças sempre.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, quem nunca presenciou uma criança, uma pessoa de idade, uma pessoa normal engasgar? A pessoa que começa a engasgar, além dela perder o raciocínio, desesperar, a pessoa está próxima também tem desespero. Eu acho que esse projeto da Janete é um projeto de vida, que os políticos são tendentes para remidas, para tomar dinheiro do povo e só falam em dinheiro. Agora, eu acho que esse projeto, eu não gosto e não tenho por hábito, mas esse projeto, se o secretário de administração procura o sindicato dos garçons, porque nós estamos entrando num mundo, cada dia que passa, mais competitivo.
Se nós temos um garçom que fez um curso, se essas pessoas que às vezes nós estamos fazendo hoje aqui, tem um curso 10 dias no Corpo Bombeiro, nós vamos ter profissional muito melhor por fatalidade que pode acontecer. Eu estava numa festa um dia e uma criança pegou 3 rodinhos de cordolha e começou a engasgar. E um saiu correndo, um povo abafou. Então eu acho que, por exemplo, esse projeto de lei, que às vezes as pessoas querem um reflexo imediato da vida. O que a vereadora Janete faz hoje aqui é um projeto que eu acho que as cidades vão copiar. Agora, se as pessoas, se as pessoas começarem a enxergar que o maior valor da vida é a vida, eles começam a ver a coisa com outro olhar. Um dia eu estava viajando numa estrada, eu vi uma frase para achar o caminhão que eu nunca mais vou esquecer. Aquilo que tem preço não tem valor. Aquilo que tem valor não tem preço. É uma pura verdade. O que a Janete está fazendo aqui é, juntamente com todos os seus pares, é para fazer uma prevenção em favor da vida. Meu voto será favorável.
Palavra. Continua a discussão com a palavra o vereador Dr. Delano.
Vereadora Janete, vereador Sargento Elton, é impossível, não tem nem que retocar o projeto de vocês. O projeto, ele fala de salvar a vida. Ele não está falando de outra coisa, ele está falando, se você tiver em algum evento, em algum local, que esteja qualquer pessoa ali treinada para poder fazer manobra de salvar a vida. Né? Isso é muito simples, que não dá para complicar. Vocês fizeram uma lei para descomplicar, uma coisa simples. Não dá para a gente ficar avistando mais, criando mais argumentos para dificultar as coisas. Porque o que vocês fizeram é muito simples. É tão simples que a gente fica querendo emendar o simples. Não tem que emendar, não. Vocês fizeram a coisa que todo mundo quer. Opa, eu vou em tal festa, ali deve ter alguém, eu posso ficar mais tranquilo. Porque toda festa que a gente vai em grande monta, o que tem ali, graças a Deus, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. E o que vocês, e ele tem, todo treinamento, tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros. Mas tem algum local que a gente não vai ter esses dois, por exemplo, dentro de uma boate. Né? Dentro de uma boate, não tem Corpo Bombeiro não, tem lá um salva-vida lá, que também tem os treinamentos. Mas a coisa de vocês é muito mais simples. Então é impossível retocar, não precisa passar batom, nem ruge e nem pó de arroz. Porque o negócio de vocês é muito simples, é só treinamento em pessoas e em eventos. Vocês são de parabéns e a gente tem que votar favorável, votaremos favorável.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CN008/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM030 de 15 de maio de 2018. Acrescento o artigo 1º à lei número 1.316, de 5 de agosto de 1977, que autoriza a aprovação do mapa rodoviário municipal. Execução, autor executivo municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Com Coloco em discussão. Projeto de lei ordinária, número M030/2018, que acrescenta o artigo 1º à lei número 1316, de 5 de agosto de 1977, que autoriza a aprovação do mapa rodoviário municipal. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Eu encaminho, senhores vereadores, seria algo que eu acho que seria importante, principalmente com os nossos servidores da educação, que fosse pedido vista de 7 dias e não aprovássemos projeto do executivo até que os professores tenham seu salário em dia.
Palavra, senhor presidente.
Quantos dias você pediu?
Continua a discussão, pedido da vereadora Janete, de 7 dias.
Vereadora Janete, em todo
com a palavra o vereador Roger Viegas.
Desculpe, senhor presidente. Muito obrigado pela sessão da fala. Senhora Janete, tem todo o meu respeito, porque aqui o discurso tem que ir além, né? Além dos nossos pronunciamentos, a gente fazer valer aquilo que a gente fala aqui nessa tribuna. Porque falar é muito bonito, né? Falar até papagaio fala. A gente tem que fazer valer. Tinha acabado de falar isso aqui com o vereador Eduardo e o vereador Cleitinho. O mínimo de respeito que a gente tem que dar aos servidores da educação até que o município de fato se posicione de forma oficial e respeite a situação que eles estão passando nesse momento. Educação, então, também compartilhe seu posicionamento e não vou botar nenhum projeto nessa casa do executivo enquanto a situação não for resolvida. Muito obrigado.
Senhor, continua em discussão. Com a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Todos respeito aos nobres vereadores, há projetos que a Câmara Municipal tem que ter responsabilidade, senão para a cidade toda, para a Câmara Municipal, para os serviços de saúde. Então, nós temos é que tentar uma solução harmonicamente, com serenidade, não dessa maneira. Não dessa maneira. Dessa maneira nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos trazer os esclarecimentos necessários. O porquê que os educadores não receberam. Quanto que o Estado deixou de repassar o dinheiro do Fundeb e a Prefeitura. Quase 100 milhões da saúde, esse governo, como diz o Tenente El Pilantrel, deu o tombo em Divinópolis. Então nós não podemos, com toda serenidade, com toda tranquilidade, nós não podemos vincular uma coisa da outra. Isso aqui é uma instituição, Câmara Municipal, é um poder, ele tem que ser respeitoso. Não! Não com manifestações dessa maneira. Não com manifestações dessa maneira. Manifestações dessa maneira vão levar ao caos, tanto na saúde, tanto na educação, tanto na limpeza. Então, vamos ser serenos. O momento é de serenidade. Eu fiz um compromisso comigo de não falar esse mês. Ficar igualzinho aquele macaquinho do WhatsApp. Mas eu não aguento. Eu tenho que falar. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas. Se for o comportamento dessa casa, eu vou pedir vistas até a próxima reunião de todos os projetos do Executivo, para que possamos, sim, com responsabilidade, vereador Eduardo Pinto Júnior, com serenidade, com muita cautela. Não vamos, as eleições já passaram, gente. Agora é eleição do Bolsonaro e de Haddad. Nós não temos nada com esse povo, não, ué. Nós temos que rezar para que o vencedor realmente traga dignidade para os mais necessitados. São 14 milhões de pessoas que não têm um quilo de macarrão para comer, que não têm um emprego. Então, a Câmara Municipal de Divinópolis sempre teve responsabilidade. Então, senhor presidente, depois de ter essas palavras, eu peço vistas até a próxima reunião para trazermos os esclarecimentos no que diz respeito ao pagamento dos servidores, se for o caso convocar o Sintede, que representa os professores, para que possamos fazer uma reunião esclarecedora, mas não com irresponsabilidade. Isso eu acho que nós não podemos permitir numa casa legislativa do nível de Divinópolis. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão agora, pedido de vista
Até a próxima reunião. Com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, tem hora que as pessoas falam que parece que está assim no mosteiro. Calma. Mas tem que estar tranquilo. Isso aqui tem. Essa casa, a única coisa que não aceita é o silêncio. Essa casa aqui tem que mudar o discurso. Aqui quem é contra tem que ser contra e justificar. Quem é a favor tem que justificar. Mas isso aqui não é mosteiro, não. Isso aqui tem que ter um debate, um embate. A democracia exige isso. Não é pecado, não. Ninguém vai para o céu se for contra o prefeito, por favor. Agora, a palavra crise, a etimologia da palavra é crimere, é crescimento. Quanto mais crise a humanidade teve, mais ela avançou. Isso aqui não é um mosteiro de calma. Isso aqui tem que debater. Eu acho que quando um vereador pede vista de um projeto de uma estrutura de 220 quilômetros urbano 719 dentro do perímetro todo, ele tem que ter uma dúvida. Ele tem que ter uma dúvida. Agora, eu quero saber o seguinte. Eu recebi que hoje, como todos os senhores receberam, essa política que o indexador da falta de renda é o macarrão, quem está pagando a luz das professoras, o cartão de crédito, o plano de saúde? Essa política e gestão causada pela classe política, vereador está com salário atrasado, deputado está com salário atrasado, promotor e juiz? Não está. Então essa crise que a classe política criou, nós temos que criar uma crise para combater a crise. Nós temos que criar uma crise. Eu estou vendo gente mandando mensagem que está aqui, o que está passando? Olha, se a crise é nossa, nós temos que resolver. Então eu voto sim a favor, já que, por exemplo, o regimento, o pedido do vereador acabou hoje é menor, o presidente está colocando até a próxima, mas eu acho que um instrumento sim. Esse regimento nosso é capenga, ele é medieval, ele é atrasado. Nós temos que criar no regimento obstrução de bancada. Nós temos que mudar esse regimento que é de 88. Capenga, medieval. Obstrução, sobressamento, vista, é instrumento da sociedade democrática e do parlamento.
Continue a discussão. Com a palavra a vereadora Janete.
Vereador Caboja, eu vou te responder com toda calma, com toda serenidade, com todo respeito que eu tenho ao senhor como líder do governo. Eu não sou líder do governo, sou líder, como diz o Edson de Souza, da minha consciência. Sou mãe que tem filho na escola estadual, que passamos por greve. Conheço inúmeras crianças, 14 mil no total que ficarão sem aula, ficarão na Operação Tartaruga. Mas conheço centenas de professores que, como disse o vereador Edson de Souza, que está com seu cartão de crédito atrasado, água, luz, telefone, e não tem comida dentro de casa porque recebeu somente R$1.000 esse mês. Eu acredito que essa casa tem que fazer assim, um mínimo de protesto favorável sim a esses professores. Isso é o mínimo que nós possamos fazer. E eu fiz um encaminhamento. Cabe a casa, acata ou não, e vou defender esse encaminhamento até o final.
Continua a discussão. Fica concedido o pedido de vista até a próxima reunião. O projeto de lei ordinária número EM030/2018. Palavra. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Questão de ordem.
Questão de ordem, o vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, para simplificar, já que já ficou definido se não vai aprovar nenhum projeto executivo, já vou pedir vista do projeto para acelerar o processo, já que tendo em vista e em respeito às pessoas que estão aqui aguardando para serem homenageadas no decorrer do horário, para não ter necessidade de fazer a leitura, já que não vai votar do executivo, já tira o projeto do executivo e vamos passar para as homenagens que o pessoal está aguardando. Obrigado.
A pedido do vereador Eduardo Frente Júnior, fica concedido vista do projeto de lei EM 063/2018, 7 dias.
Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo à terceira parte dos trabalhos. Gostaria de agradecer a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos visitam, imprensa. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Eu gostaria de dizer ao pessoal que está aqui que daqui a 5 minutos reabriremos a nova sessão especial para a entrega de moções congratulatórias.